Vamos falar sobre Taylor Swift? Um fenômeno global?
Aparentemente vamos.
Não, não, melhor não. Falar sobre Exalta Samba.
A gente teve recentemente um Super Bowl, né, que a audiência cresceu absurdamente, mais de 8 milhões de novas pessoas assistindo, né? Foi o maior Super Bowl da história. E aí muito se deve porque a Taylor Swift tá fazendo uma divulgação muito grande do futebol americano, da NFL. Porque ela tá namorando com um cara que tá fazendo muito sucesso, né? O time dele chegou no Super Bowl. E a NFL mesmo tá crescendo muito de audiência porque os fãs da Taylor Swift estão assistindo o Super Bowl. E aí não dá pra negar o sucesso que é essa cantora, né? Mas inacreditável, né? Os números que ela tem, o que é que ela consegue causar aí de estádios lotados. Inclusive a gente tem um caso recente no Brasil, né?
O Super Bowl é a Copa do Mundo daquele esporte lá que é tipo rouba-bandeira, né?
Do futebol no futebol.
Entendi.
Copa do Mundo anual, né?
A audiência Copa do Mundo que só tem a time americano.
Exatamente.
Campeão do mundo.
E, cara, é muito sucesso, né? Essa menina é um fenômeno. Mas, todavia, entretanto, ela lidera Spotify, né? Todos os tops e de música mais escutadas e álbum mais baixado. Ela tem não sei quantos Grammys, né? Tem uma porrada de Grammys. Já é premiada, etc. Ela é um fenômeno gigante. Dos últimos anos, né? Não é recente, né? Da última década aí. Ela é muito forte. Não sou desses fãs, né? Não sou uma pessoa que escuta.
Mentira. Mentira. Você não escuta Tay-Tay.
Não escuto. Não escuto, mas conheço as músicas.
Jurandir, filho, você não escuta Tay-Tay.
Não sou ouvinte da Taylor Swift. De assim, vou colocar no meu Spotify e escutar o Midnights da Taylor Swift. Porém, tenho um conhecimento sobre as suas obras. E assisti,
ele inclusive... citou o álbum. Não vou escutar, não. Não escuto esse álbum.
Inclusive, assisti ao filme dela... né, que é o show, né? O show que ela fez do The Eras Tour, que é um patch show também, né? É muito bem feito, muito bem produzido. E foi um fenômeno também de cinema, né? Um grande sucesso aí. Mas, todavia, entretanto, depois desse preâmbulo sobre Taylor Swift, vi diversas pessoas fazendo comparações. Inclusive pessoas do ramo do podcast, né? Falando coisas super exageradas.
Cate.
A Catiuxa já é hiperbólica desde sempre, né? Eu tô falando
porque
de
Jovem Nerd. Mas ela é a Taylor Swift, né?
Ela é a Taylor Swift cearense, né? Ela nasceu no mesmo ano da Taylor Swift, ela pinta o cabelo igual da Taylor Swift, ela conhece todas as músicas, ela tem coleções da Taylor Swift, a Cátia é muito fã dela. Só não namora com um jogador de futebol americano, né? Mas eu vi Jovem Nerd, por exemplo, do Nerdquest, lá falando que... ele falando em vídeo, né? Ele participou lá do dessa letra do Cauê Moura com o Lodi, né? Que eles fazem a live deles lá no YouTube. E aí o Jovem Nerd participou de um... ele ia comentar só uma coisa sobre o óculos da Apple lá, o Apple Vision. E aí ele foi falar de Taylor Swift. Aí o Jovem Nerd disse que ela é o Michael Jackson desse tempo. Queria saber de vocês, né? E, inclusive, eu vi no Twitter também gente dizendo que ela era a Madonna desse tempo também.
É pra gente marcar nessa aí ou você só tá zoando o Jovem Nerd?
Não, eu quero só fazer a pergunta, se vocês concordam. Não, a gente tá um embate de opiniões aqui, né?
Não tá, mas eu assisti o mesmo corte e ele não falou isso.
Mas ele disse que ele era comparável ao tamanho do Michael Jackson, não? Do que não, é pra esse tempo.
Ele disse que ela é muito grande, mas inclusive o Cauê tava metendo pau nessa galera que compara ela ao Michael Jackson e a Madonna, sim, esses gigantescos, e ele fala que não é pra tanto. Ele começa a fala dele falando isso.
Mas ele solta o mais, né?
Então, sim, o ponto dele lá, que é o que eu concordo, inclusive, por isso que eu prestei muita atenção quando eu vi lá, é que para o mundo atual, começo do ano de 2024, ela é a gigantesca pica das galáxias.
Galáxia. Não tem ninguém como ela.
Não tem perto. Isso, né? Ela pode ser a maior hoje.
Entendi. Não é que ela é maior, é muito difícil, cara, porque essa galera, tipo assim, é o rei do pop.
Não dá para ser revisionista, né? Tipo, pegar os últimos 2-3 anos, assim, pronto, ela conseguiu números absurdos, ela é a maior de todos os tempos, sabe, assim.
É outro jeito de... rapidão, Bruno. É outro jeito de consumo de mídia, né?
Isso.
Na época do Michael Jackson e da Madonna, a pessoa tinha que ir lá catar o dinheirinho suado dela. Exato. Comprar um álbum. Hoje em dia, eu dou 2 cliques e eu escutei o Swift. E aí, o play do Spotify vale igual vender um álbum? Não vale, porra.
Não vale.
O que você fala, Bruno?
Eu ia falar que ainda tem uma questão que... aí sim, o Michael Jackson... a gente já comentou isso aqui. O Michael Jackson, ele era um cantor muito talentoso. Um compositor muito talentoso. E a Taylor Swift pode ser vista dessa maneira também. Um
performer, né?
Mas Mas, exatamente, como performer...
O showman, né, Bruno? O conceito de showman.
O Michael Jackson tá num outro nível que a Tay-Tay não tá, porque a Tay-Tay é o show, mas ela...
Tay-Tay? Ele é fã, pô, ele é fã.
É a Taylor Swift, pô. Taylor... Eu tô falando com a juventude, eu sou jovem.
Foi pro show da Taylor Swift?
Não, não, né? Não fui, não. Não, mas minha filha queria ter ido, se ela fosse, eu iria junto.
Olha.
Mas aí não conseguiu ingresso, foi muita... Ali era loucura demais.
Taylor Swift, pra quem não sabe, é dona daquela marca de carne aqui no Brasil, Swift.
Isso. E ela tem um videogame também.
Nintendo Swift. Mas ela não, por exemplo, não dança tão bem quanto o Michael Jackson.
Não chega nem aos pés, né, mano? Pelo amor de Deus.
Não tem como.
Quantas entendeu? Pessoas então... na vida dançaram tão bem como o Michael Jackson?
Mas é que tá, por isso que o Michael Jackson foi o freaking Michael
Mas
Jackson,
Mas ela não como dança artista. Tão bem nem quanto o Bruno Carvalho, por exemplo. Nosso Bruno Carvalho aí, que é um dançarino nato. Dança melhor do que Taylor Swift, né? Ela é uma grande cantora e uma grande compositora, sim, mas compositor. é um desnível muito grande. E vamos tirar de ti. Tira o Michael Jackson, vamos colocar a Madonna, por exemplo. Cara, Madonna é transgressora, caralho. Transgressora do... Madonna enfrentou a igreja,
compadre. Sabe com o quê? Com o tipo do... Exato, outra briga que a Madonna tinha, né? Mas o tipo de público que é fã da Taylor Swift é totalmente diferente do... Precisa nem Madonna, Beyoncé, essa galera, tá ligado? São artistas gigantescos que têm um outro tipo de público. Eles são admirados por outras coisas, eu acho.
E os adolescentes que acompanham a Taylor Swift não sabem nem quem são Michael Jackson e Madonna direito, sabe? Assim,
e eles estão no TikTok ali, fazendo trend, dancinha, isso, não é? É outro tipo de consumo de mídia, cara.
É.
Dito isso, eu acho foda o fato dela se posicionar politicamente.
Foi um posicionamento específico ali, né? Não foi também... Ela não tá na rua...
Não é o rolê dela... Porra, ela não é o Cauê Moura, que vai ficar fazendo vídeo toda semana, metendo pau nos diretórios.
Ela fez um posicionamento específico ali.
Mas ela fez. Tipo assim, quantos artistas nunca fizeram nada?
Artista
normal do artista
é que foi na época ali que era os artistas estavam se posicionando contra o Trump ali, né? Na eleição anterior, né? Ali do Trump e Biden, né? E aí ela fez um posicionamento e gerou um furdúncio muito grande. Acabou, no fim deu certo, né? Porque o Trump não venceu, né? Mas as eleições novas estão chegando aí.
Ela fez um tweet na época falando pra galera tirar... e votar, né? Tirar o título lá, sei lá. E aí isso fez muita gente ir tirar o título.
Foi.
Tipo, ela fez uma diferença assim.
Ela é muito influente, né, Evandro? É muito grande, né?
Tá, hoje em dia talvez seja a pessoa mais influente do mundo, não?
Uma boa pergunta, não sei precisar isso daí. Eu sei que tem pessoas que são muito influentes aí, que trabalham no meio de internet mesmo, sem ser cantor nem nada assim, sabe? Mas...
sem ser celebridade.
Isso. Que consegue movimentar
muito. Mas assim, por exemplo, na eleição do Brás aqui, muito se cobrou, né? O Neymar tem que se posicionar, a Anitta e não sei o quem. Só que a galera também é foda. A galera cobra posicionamento desde que seja igual o que ele acredita.
Exatamente.
Putz, você ia falar exatamente
porque o Neymar foi lá e se posicionou ao contrário da galera, a galera barulhenta que tava cobrando isso, e aí ficaram putinhos. Então, assim... porra, o cara só pode apoiar quem vocês gostam também, né? É meio errado isso daí.
Exato. Que foi o que o Ronaldo deu uma entrevista, não sei se vocês viram.
Ronaldo.
Ele deu uma entrevista falando justamente disso. Que ele já tinha aprendido, porque perguntaram pra ele, o que você acha do posicionamento do Neymar? Aí ele pegou e falou isso, cara, eu não vou falar nada porque eu já aprendi quando eu tomei as minhas próprias porradas. Ele tava falando de um Pedro que ele foi lá e apoiou. O Ronaldo apoiou a eleição do Aécio.
Uhum.
Né? E aí ele falou... aí ele comentou exatamente o que você falou, Evandro, assim, só que eu acho curioso porque assim, vocês pedem pro cara se posicionar, e aí só porque ele se posicionou de uma maneira que vocês não concordam, vocês massacraram o cara, então
sim, tipo... é muito... racionalmente falando, tipo assim, eu Evandro opinando, eu acho mais legal o cara se posicionar, porque querendo ou não, todo mundo é um ser humano, bicho, ele tem público dos dois lados, a Taylor Swift tem dos dois lados, pessoas que escutam o coisa dela, só que a sociedade não vai aceitar. E aí, racionalmente falando, olhando como uma marca, essa galera é uma marca. O Neymar é uma marca, o Ronaldo é uma marca.
Uh-huh.
Não vale a pena. Não vale a pena ir lá e apoiar o lado A ou B. Porque a partir do momento que ela apoia o lado B, ela perdeu, entre aspas, o lado B, tá ligado? E aí é ruim pra marca dela, é ruim pra persona dela. O próprio Jovem Nerd está citando aqui. Anos e anos na encolha, sem falar nada.
Exatamente.
Porque eles não se sentiam confortáveis em dar opinião política, em falar em que eles votavam. Nanana. Lá na época que tava o pau comendo pandemia e o diabo a quatro, eles se posicionaram mais para um lado, tá ligado? Então, assim, eu entendo quem prefere não se posicionar. Porque a partir do momento que se posicionou, filho, é só porrada do outro
lado. É que eu penso assim também, Evandro, que muitos de nós que a gente tá nessa internet há bastante tempo, o movimento de opiniões relacionado mais à política começou muito ali em 2012 ou 13, né? Para os produtores de conteúdo, especificamente. A partir daquele momento que começaram aquelas grandes passeatas, né? As manifestações, ali não vai ter Copa e não sei o quê. Isso trouxe um novo ar sobre discussões políticas para produtores de conteúdo na internet, porque isso não existia. Ok, você pode citar um ou outro exemplo que já fazia suas postagens sobre o assunto, sobre política, mas a galera mainstream...
É uma coisa muito distante, né? Assim, a gente...
Demais.
O que a gente imaginava de especialista político...
Isso, era jornal.
Era um cara que tava na televisão ou no jornal e que a gente não tinha a mínima ideia de onde ele tinha
era
vindo.
Era o Guga Chakra, velho.
De onde que vinha, tipo, essa ideia de, tipo, o background da pessoa, sabe?
É.
Qual que é a razão de ela estar ali pra ela ser essa... A gente não sabia, né? A gente... E aí, com a internet, isso muda, porque você passa a questionar meio que o credenciamento, vamos dizer assim, a balizão histórica e política da pessoa em cima daquelas coisas ali, né? Antes era só um negócio, crises políticas, vamos deixar os caras de política falar disso no jornal e vamos ver se a gente entende alguma coisa. Claro que não era todo mundo, mas acho que isso era uma visão mais média do que é hoje, né?
Só que eu acho que com isso vem um outro lado do problema também, que é o problema da internet como um todo. A internet, o lado bom dela é o lado ruim ao mesmo tempo, que a internet deu voz pra todos.
Sim.
Então pessoas que não tinham voz ganharam voz. O problema é que muitas vezes as vozes alcançam volumes altos e talvez não sejam informações tão bem embasadas.
Descuidadas,
e aí começa aquela
né?
coisa... Exato, aí começa a replicação de fake news. Aí a pessoa escuta uma coisinha aqui e assume que aquilo é verdade. Né? Tipo, a pessoa não se preocupa, vou ouvir fulano falar... E aí as pessoas começam simplesmente a replicar o que ouviram, cara.
É.
É uma loucura isso.
É isso, o Bruno sempre levanta. É muito importante a pessoa tentar pensar por ela própria, né?
Exato,
coisa,
cara.
Coisa que raramente acontece.
Pô, eu ouvi isso aqui. Será que é isso mesmo? Deixa eu dar uma conferida antes de eu sair falando a mesma coisa, tá ligado?
Mas é porque a gente tem um hábito que é muito pai e é muito costumeiro. E acho que isso afeta todo mundo, assim. Quando você vê um print de alguma notícia... Normalmente o que você faz já é mandar pro seu grupinho de amigos, assim. Viu isso aqui? Tipo assim, você nem vai abrir o site mesmo pra ver se aquela notícia existe e pegar um link verdadeiro, sabe? Existe um comportamento de internet que a distribuição é muito rápida, né? E aí você nem confere se é verdade mesmo, sabe? É muito comum em grupo isso acontecer e aí alguém falar assim, caraca, isso é mentira, mano. Eu vi que era fake news, aí todo mundo, ih, caraca, caiu em fake news, não sei o quê. E zoar, enfim... Mas não usou o comportamento da pessoa de simplesmente já compartilhar uma parada sem conferir se é verdade o negócio, sabe?
Mas é por isso que, apesar do meme, da discussão que existe em torno, que o pessoal fala que a gente vive uma era da pós-verdade. Porque é o seguinte, primeiro você compartilha e depois você vai validar se aquilo é verdadeiro ou não, cara. E é uma loucura. É uma loucura, tá ligado?
É, existe um negócio que é muito complicado também, porque quando você começa a tratar política que nem... time de futebol, que você vira torcedor de...
Exato.
E em qualquer circunstância você vai estar ao lado dos políticos, isso causa um problema muito grande.
Mas isso é muito a internet, eu acho, hein, cara? A vida real não é assim. Se você for... Você vai no mercado, aí o açougueiro lá te trata mó bem, te faz um puto atendimento.
É.
Passa pela sua cabeça em quem ele votou?
Não, mas de vez em quando então... ele tem algumas coisas lá, tipo uma bandeirinha de fundo ali, alguma...
Foda-se! Você compra, chama um cara pra pintar a sua casa. Ele faz a puta pintura, te pinta, sim, resolve o seu problema.
Não importa quem ele votou, não importa.
É, você não vai pensar assim, será que esse cara votou no Bolsonaro? E na internet as pessoas ficam assim.
Sim.
É uma doideira.
Não, e outra, vou dar uma... Família mesmo, cara. Quantas famílias ficaram tretando por causa de política, só que assim...
Famílias,
por exemplo,
acabaram,
minha,
né,
mãe, por mais que eu não concorde...
Se destruir inteira por causa de...
Exato, mas olha que loucura. Por mais que eu não... Por exemplo, eu discorde do voto da minha mãe, por exemplo... Cara, ela ainda foi a mulher que me, tipo, me deu a luz e, tipo, cuidou de minha vida inteira. Aí, por causa de uma divergência política, eu vou deixar, tipo, vou deixar de falar com a minha mãe, tá ligado?
É, tem família que os caras ficaram nessa pira. As coisas viraram extremistas semelhantes aos concorrentes políticos, sabe? Tudo virou muito extremista.
Sim, exato.
E aí, você acaba proliferando isso pros demais, sabe? Assim, uma coisa é você... Ah, na última eleição votou no Lula. Porque era contra o Bolsonaro. E aí, toda essa discussão em cima, assim, mas pronto, aí agora vocês vão defender o Lula pra sempre. Não, o Lula tá fazendo as cagadas dele aqui, E só o que tem é discussão sobre isso. De dizer assim, caraca, que merda, hein? A gente até zoa entre a gente, né, do faz o L, né? Quando
Todo dia,
a gente vê uma merda dessa acontecendo, a gente fala assim, vai, faz o L. Na zoeira, obviamente, porque, enfim, antes ele do que o outro. mas até isso é questionável também, sabe? Que eu vejo diversas pessoas comentando assim, ah, eu não queria que fosse o Lula, que fosse outro, sabe? E realmente poderia ter sido outro. Mas talvez ele não conseguisse tirar o Bolsonaro do comando, sabe? Então tudo isso é muito discutível.
E o ponto,
né,
principal, sabe o que é, cara? É a loucura. O Lula ganhou a eleição. Cara, ele é o presidente. Ficar torcendo contra é agora é loucura.
Todos, né?
Exato. E é isso que você precisa lembrar. Quando o presidente ganhou, ele não é o presidente só de quem vota nele. Ele é o presidente de todo mundo.
Mesmo jeito que o Bolsonaro também era.
Exato. É. Então, como anteriormente, o Bolsonaro era presidente de todo mundo. Então, assim, não adianta a gente ficar torcendo contra o cara. Ah, vai... Porque se o cara for mal... O Brasil, tipo, o país vai mal e o impacto vai nas pessoas, cara. É loucura, tá ligado? E as pessoas precisam perder essa coisa de... E é bem isso que você falou, Jandir. É torcida de futebol. Não é.
Mas muita gente falou, Bruno, na época assim, ó, mas agora vocês querem que eu torça pro Lula, que era o presidente de todos, mas na época vocês não torciam pro Bolsonaro, não, sabe?
Então, mas é por isso que tem que ter justamente a sensatez, tem que vir dos dois lados. É. Né? A sensatez tem que vir. É, ó, mas presta atenção. Uma coisa é você torcer pro cara se dar mal. Isso não tem que acontecer. O que não quer dizer que isso tá isento de você criticar atitudes do político. Aliás, é o contrário. A figura política, ela é eleita por nós todos e ela não é isenta de críticas. Ela tem que ser criticada e todo político, e aí eu tô falando de todas as esferas, tem que responder à população, cara. É. Seja o Bolsonaro com as milhares de loucuras que ele falou, seja o Lula quando pisar na bola. Tem que criticar, cara. Tem que criticar. Nós temos que lembrar, e aí eu acho que isso que as pessoas esquecem, que os políticos trabalham para nós e não o contrário.
Exatamente.
Tipo, as pessoas endeusam figuras políticas, sabe? Ah, não, é o meu salvador. Não, ninguém é messias e salvador de ninguém. O cara é um político que tá lá e ele tem que fazer o que é melhor pro Brasil, pro povo brasileiro,
e é importante,
tá ligado?
Reconhecer quando mesmo que o que você votou e ele fez uma coisa errada, é importante reconhecer isso e fazer as críticas justas.
Exato.
Porque não dá pra fechar os olhos, cara. O Brasil não tá numa situação boa que é ok. Pode ser consequências, aliás, é muito consequências da má administração recente, né? De ter a gente ter tido uma pandemia recente também, né? Que trouxe um caos mundial. Mas, cara, tem algumas coisas que estão acontecendo que é importante a gente ter senso crítico, no fim das contas. Sabe? Eu acho que é importante. Sim. Você pode ter a sua escolha partidária ou política mesmo, de nomes, mas é importante ter senso crítico, cara. No fim, eu acho que todo mundo quer que o Brasil esteja bem, sabe? Bem governado e que as coisas estejam prosperando, né? Pra todo
Porque
mundo.
Porque vai sobrar pra gente, sabe? Mano. Exato. Esse é o ponto, vai sobrar pra gente.
Eu tá vou ligado? Torcer pro negócio dar errado, cara. É que vai me fuder sou eu, mano.
Exato, a gente que vai no mercado, compra as coisas, tá ligado? Ah, o Brasil, tomara que o Brasil dê mal. Aí, cara, é a gente que
tomara vai que a carne fique cara, pra vocês verem. Aí, como assim, cara? Tu não vai comer não, carne? É isso aí?
É, exato.
Por essa, cara.
Cadê minha picanha, Lula?
É, tem um monte de picanha B aí, viu, agora?
O meu picanha é minha vida.
Vocês estão ligados da picanha B?
Não.
É, agora é um outro tipo de picanha, com a picanha bem barata. E aí estão com o nome de picanha B. Aí você vai ver assim, é só gordura.
Aí não.
Muito bem.
Dito isso, concluímos então que Taylor Swift é maior que a Madonna e Michael Jackson junto.
Ih! A conclusão que eu tenho é que ela não chega nem aos pés da Beyoncé, na minha opinião.
Pô, não chega.
Tem muita. Então, aqui eu olho.
Não adianta você ter número, não. Pra mim é assim, ai, eu tenho
musicalmente, cara, não
a Rihanna,
tem
eu acho. É que igual entra gosto também, né? Aí é foda.
Peraí, mano, você vai falar que a Rihanna é maior que a Beyoncé?
Não, Beyoncé não, que a
Taylor. É uma boa disputa, hein? Uma boa disputa.
Eu prefiro
não abrir é boa Spotify disputa, não, não. Adoro a Rihanna, mas, tipo, Queen Bee não dá, mano. Rihanna,
e ainda assim, dá, e ainda acho que a Taylor Swift é muito boa e tem muita música que eu acho legal. Mas essas aí é outro patamar.
Tem que comer muita arroz ainda.
Até a Lady Gaga. Lady Gaga fica tão atrás assim?
Não, aliás,
Lady Gaga
tá
frente, ganhou o Oscar.
Musicalmente, cara, a Lady Gaga é muito talentosa, velho. Cara.
Tem que fazer uns cursos de...
É, né? Assim, acho que tem um negócio que vai além da própria música, que é até o impacto e a coisa de... Culturalmente, o que tipo, o trabalho daquela pessoa significa. Sim. Eu não vejo a Taylor Swift como tanto uma pessoa de influência, talvez, no sentido de...
É mais do público, cara.
A gente não passou a ter mais trabalhos parecidos com o dela porque ela apareceu, né? Na verdade, o trabalho dela já era mais... É. Ainda mais
bem parecido com o que tinha por aí, né?
É, então, assim... É, e tem uma outra parada. Eu sinceramente, não conheço muito, por exemplo, do merchandise, essas coisas da Taylor Swift, mas tanto a Beyoncé como a própria Rihanna, que tem um bagulho lá da Fenty lá, que é gigantesco. É
foda demais.
É, vale, tipo, bilhões de dólares a empresa dela, da mulher, sacou? Que foi fundada por ela também, né? Então, assim, tem... Eu não sei como é que funciona, como é que a Taylor Swift tem nesse sentido também, né? Sem falar que essas pessoas todas fizeram essa ponte, fizeram ponte lá pra filme, né? Ambas.
Exato. É sempre bom lembrar que a Lady Gaga concorreu a vários Oscars, ganhou com a música então, assim, lá, e vai estar aí daqui a pouco no, no Joker 2.
A fazer coisa também, a Rihanna também, né?
Eu acho que ela vai ficar pra geração, sabe? A Taylor. Mas aí a gente tá falando de outro, é outro game. Eu acho que essa galera joga outro game. A Beyoncé tá, é outra brincadeira.
Não, é outra liga, não tem como.
Pá, só ver o último álbum da Beyoncé lá. Vou nem dizer do Renascença.
E outra, hein? A Beyoncé tá nessa estrada aí faz tempo, viu? Lá de trás, isso, já com o Destiny's Child, lá, ó.
Comeu, é igual aí, quando, ó. Quando veio o Bruno Mars, a galera falando que era o novo Michael Jackson. Não é, mano. Ele é muito bom.
Ele é muito bom.
Mas não dá, não é outro rolê, sabe? Sempre quando aparece algum cara do basquete, a galera compara com o Jordan. É uma galera que não tem como. Os caras, a pedra fundamental daquela parada ser o que é, passa pelo Jordan, sabe? Passa pelo Pelé. Não adianta achar que vai aparecer o novo Pelé.
Isso, é. O pessoal adora procurar o substituto, né?
Aham.
Sempre procura o substituto e não é assim que funciona, né? Assim que funciona porque realmente é...
O Messi vai ser um. Quando o Messi parar aí, vocês vão ver. Vai começar a discussão de quem for maior, o Messi ou o Pelé.
Eu tava vendo, né, disputa ali de seguidores, não sei o que, que é a coisa que a internet mais faz, né, que é colocar assim, é fulano é mais seguido, então ela é muito mais popular, kkk, ré. A Beyoncé tem 40 milhões mais seguidores do que a Taylor Swift.
Aí.
No Instagram, né, então assim, mas nem eu não quero nem falar de Michael Jackson e Madonna, que são transgressores de gerações. São um impacto não só na música, é no entretenimento de uma
cultural,
forma geral.
Exato, é um
impacto cultural, impacto de tudo, sabe? Não é só na sua área, não é só na música ali, não, sabe? É de você ver Michael Jackson no videogame, sabe? No filme, sendo protagonista e revolucionando.
O Michael Jackson mudou, Jurandir, a maneira como se fazia videoclipe. O cara fazia super produções, cara.
Outro negócio.
Era videoclipe evento. As pessoas paravam pra assistir a estreia do videoclipe do Michael Jackson, tá ligado?
Não é.
Super produções.
É outra parada, mano. É outro negócio. E desde pivete ali, né? Se pensar ali, desde a época do Jackson 5 e tudo.
Exato.
Então é muita estrada, saca? É muita estrada. Então eu particularmente, eu acho que não dá pra comparar, tá? Ela pode ser a mais influente hoje em dia, nesse sentido de influente, de ser influência, né? De movimentar, porque não dá pra negar que ela movimenta muita coisa, né? Ela viaja o mundo inteiro e os shows dela faz trocentos shows e todos super lotados e é um
que o ingresso acaba em segundos.
É uma máquina de fazer dinheiro.
É uma máquina de fazer dinheiro. Existem esses fãs ardorosos, né? Que são normalmente jovens, né? Mas tem muita gente mais velha ali, dos 30 e poucos ali, que meio que cresceram junto com a própria Taylor Swift, né? Que ela foi fazendo essa transição de carreira do country até o mais pop. Mas eu acho que tem um chãozão aí, sabe? Tem um chãozão.
Eu queria falar desses filmes de biográfico de banda. Porque eu quero criticar o filme do Mamonas. Vocês assistiram?
Não. Não vi o não show assisti, do filme do Mamonas.
Não, então vi. Não assistam. Fica aí a anti-indicação. Cara, eu fui tão... Mamonas, porra. Fez parte da nossa história. Fez parte da história do Brasil. Temos um 99 maravilhoso sobre Mamonas.
Por favor.
E, pô, o filme é um catadão mal editado. Tudo estranho. E aí depois eu fui ver que o que explica isso é que ele era pra ser uma série da Record ainda. E aí eles juntaram tudo lá, meteram no Premiere. Caraca. E editaram como um filme. Então, cara, puta, é muito decepcionante.
Edição 460, sobre Mamonas Assassinas.
Bom demais, porra. Foi uma banda que marcou a época aí, né? Uma das maiores bandas da história do país.
Não, aí é o ponto que eu vou discutir.
É sim, Bruno.
Eita.
Cara, é assim.
É, não adianta. Não me venha com Legião. Essas...
O Cometa Halley brasileiro. Falando.
Só exatamente porque foi um assim curto. Foi fudido, cara.
Então, mas é que tá. Tinha uma galera discutindo isso, inclusive, esses dias. quando foi justamente no,
na época do filme.
Isso, o pessoal tava discutindo. Será que isso não é uma discussão na maldade? É porque, querendo ou não, e aí eu digo isso com um grande pesar, a morte dos caras acabou dando um boost muito grande na procura pela música. Sim. Será que se não tivesse acontecido o acidente, eles teriam a mesma relevância, ou o mesmo peso que a gente coloca em função do que aconteceu naquele período, sabe?
O que a gente pode falar é que como nós três, pelo menos, né? A gente viveu a época Mamonas Assassinas, e eles foram uma das poucas bandas que conseguiam estar no Faustão e no Gugu ao mesmo tempo, no domingo.
E eu acho que foram alguns meses que o Brasil era Mamonas Assassinas. Quem chegou perto também daquela época teve o auge do El Chan, que era uma doideira.
Isso.
Só se falava de El Chan, aquela época do Axel e tal, mas o grande expoente era o El Chan. Mas aqueles, sei lá, 6-8 meses que entre eles aparecerem e o auge, era só Mamonas, Bruno. Não tinha outro rolê.
Festa e era naquela. Criança,
não foi, né, porque, mano, eles morreram. Exato. Tudo era Mamonas, rádio pra caramba, programa, todo tipo de programa, manhã, de tarde, de noite na TV. Era uma coisa que nunca mais vai acontecer no Brasil.
Adolescente se sentia transgressor, porque faz, meu Deus, eu tô falando palavrões na música aqui.
Sim.
Tô aprendendo palavras aqui que eu não
e
sei
bem. E dancinha, show lotar, três. Isso é uma coisa que falaram no filme, que eles faziam 3 shows por dia, e os 3 lotavam, sabe?
É.
Que artista consegue fazer isso hoje em dia? Eu acho que foi, beleza, o que talvez tenha eternizado eles foi a morte. Mas o auge, mesmo que eles não tivessem tido acidente, tivesse aí até hoje, eu acho que aquela época do auge do Mamonas teria se lembrado. Porque foi algo muito assustador. Que é o Nirvana, né? Era a banda que unia todas as tribos. Eles iam na rádio de pagode, ia na Jovem Pan e ia na rádio rock.
Exato. Tava em tudo, né? Porque eles cantavam todos os gêneros, né? Então eles foi muito assertivo nesse sentido, né? Cara, eu particularmente gosto muito, Evandro, de filmes sobre cantores e sobre bandas, assim. Porque é uma forma
Claudinho da gente Buchecha, conhecer um assistiu o Claudinho mais, Buchecha? Né? Filme do Claudinho Buchecha, Nosso Sonho.
Muito bom, muito
maneiríssimo, bom, então, cara.
Esse é outro padrão de filme, assim, sabe? Muito bem cuidado. É, apesar de ter algumas coisas de Claudinho Buchecha que são meio estranhas e tudo. Mas o filme é muito bem feito. Aquele do Rocketman, do
Elton John. Bom pra caramba também.
Sabe?
Esse é muito bom, hein, mano.
Então, filmaço. O do Bohemian Rhapsody já não foi uma boa, né? Porque é o que a gente chama de biografia chapa branca, né? Que é aquela assim, vamos esconder todas as coisas que são duvidosas, assim, são questionáveis, e colocar só o que seja socialmente acessível para as pessoas. Aí você deixa o filme sem mostrar o que, na verdade, acontecia, né? Aí o Bohemian Rhapsody tem um trecho muito foda, que é aquela reconstrução do Live Aid, né? Que é aquele
sim,
show
sinal,
que eles fizeram,
né,
no final, né? E é muito massa ali. Mas o filme em si, ele se perde muito, né? Mas, cara, tem vários, assim, filme do Tim Maia, sabe? Que depois virou série. O próprio do Cazuza. O do Tim Maia é do Babu, né? Babu, ex-Big Brother. É muito bom. Tem vários. Tipo do Ray Charles, né? Que o Jamie Foxx fez. O Ray Charles é excelente. Aquele lá do The Doors, né? Que o Val Kilmer fez. O Jim Morrison, né? Do The Doors é outro maravilhoso. Aquele lá do Joaquin Phoenix, que ele fez com a Reese Witherspoon, o Johnny Jr., sobre a história do Johnny Cash.
Johnny Cash, né?
Isso é bom também.
Gosto muito.
Brasileiro eu vejo vários. Eu vi ano passado também aquele do Elise Tom, que fala da gravação do disco.
Bom.
Bom pra caralho.
Já o filme da Elis Regina não é muito bom, né?
Esse eu não vi, não.
Porque o do Elise Tom é um documentário, né? E aí o
um documentário sobre a gravação do disco, especificamente.
Ah, de documentário tem um do Raul Seixas, que é excelente, que é Raul, o início, o fim e o meio. É muito, muito bom. Cara, documentário. Documentário é ouro, né? Documentário é um dos melhores gêneros, se não o melhor gênero de todos aí, porque você tem acesso a histórias inacreditáveis. Tem uma feita aqui no Brasil, né? Tem na Netflix, inclusive, que é o Axé, Canto do Povo de um Lugar. É, se você colocar só Axé pra pesquisar lá, você vai encontrar um documentário sobre a história do Axé. E aí vai passando do gênero Axé, né? O gênero musical.
Uhum.
E aí você vai passando por várias bandas ali que permearam os anos 80 e 90. Anos 90, principalmente, ali, de todo mundo, assim. O que mais aí que vocês gostam de filmes de bandas e cantores?
Eu assisti também esse final de semana da gravação do cast do Bob Marley, hein?
Olha,
eu achei maneirinho, mas eu achei que podia ser melhor.
Entendi.
Porque ele pega um período muito específico da carreira dele. Eu gosto quando pega, tipo do Mussum, que mostra ele desde lá de criancinha até ele virar
a trajetória toda, né?
É, porque ele virou o Bob Marley mundialmente conhecido e tal. E aí esse não tem isso, não. Ele vai ter uns flashbacks aqui e ali, mas eu achei que podia ser mais. E principalmente o final me decepcionou um pouco. Mas é legalzinho, tipo, é um puta artista, né? Também, esse também tá na história aí, ao lado dos grandes. É legal, o ator principal manda bem.
Ô, Felipe, tu gosta do Straight Outta Compton, do NWA?
É muito bom, o filme é muito bom, da... o elenco muito bom, né? Inclusive o próprio filho do Ice Cube faz o Ice Cube, né?
É.
O Shea Jackson é muito bom. Eu gosto muito, acho que desses filmes o que eu mais gosto é, não é exatamente de uma banda, mas é o Quase Famosos.
Sim.
Que é meio que sobre, na verdade, o crítico musical, né?
É,
o que jornalista é o... musical. Que
é, é a autobiografia do Cameron Crowe, né? Basicamente,
exatamente,
né?
Do... E não é um... É ficção, mas é baseado na própria vida do Cameron Crowe, que o Jurgis falou, que é o diretor, né? Roteirista.
Exatamente.
E o elenco ele... muito bom.
Porque
e
ele, ele acompanhava a... o Led Zeppelin, né? O Isso. Cameron Crowe, quando ele escrevia pra Rolling Stones, né? E aí, eles... No filme, eles mudam, né? Pra não ser o Led Zeppelin, né? E aí dá uma misturada entre Led Zeppelin e aquela Lynyrd Skynyrd, né? Aquela...
Lynyrd Skynyrd, é.
Que teve uma parada com um acidente de avião e tudo, né? E é o que é retratado no filme, sim, né? Aquele documentário do Michael Jackson também é muito bom, né? O This Is It, né? This Is It, Michael Jackson.
Cara, é muito bom que você vê, assim... Eu fui assistir no cinema, eu chorei no cinema, porque assim, você via o cuidado que o cara tinha com as coisas. Ali você vê como ele é diferente, mano.
Sim.
Você vê como o cara era diferente. Ali, aquilo que a gente viu que era um show não finalizado dele é melhor que muito show pronto de muito artista, cara.
Não.
E você viu o cuidado que ele tinha com as coisas. Era marcação de cena. E tinha que ser tudo direitinho. O cara... E ele não precisava disso, tá ligado? Mas o cara amava o que ele fazia. E cara, esse documento... Assim, é que ele é mais puxado pra um documentário porque...
Isso, ele é um documentário, né?
É um documentário do último, da produção do último show dele, né?
É um documentário, é um registro, né? Um registro da preparação, né?
Cara, é muito bom. O Jackson
que ele ia voltar, né?
Muito.
E aí ele acabou falecendo e aí o filme saiu depois. Inclusive estão fazendo um filme novo... Na verdade, o primeiro filme, né? Uma cinebiografia sobre a história do Michael Jackson e quem faz ele
é o... E é o sobrinho dele que vai fazer, né?
É o Jafar Jackson, né? Que é filho do Jeremiah. Do
Jermaine,
né? E o filme do Elvis? Teve um filme do Elvis recente, né?
Não.
Vocês viram?
O Evandro assistiu, falou que gostou.
Filme excelente esse filme do Elvis, hein? Putz, dirigido pelo Baz Luhrmann, né? Lá de Moulin Rouge, de Great Gatsby. Eu gostei bastante do filme. E o empresário dele, né? Tem muito destaque, que é feito pelo Tom Hanks, né? Que mostra meio que a visão do empresário sobre o Elvis, né? Especificamente. Né? Cara, eu adoro, cara. Adoro esse filme de música e tudo sobre música, né? Tipo, o próprio Nasce uma Estrela lá, que a gente comentou da Lady Gaga, é um...
Bom também.
Bem bacana, a trilha sonora muito boa, né? É, ou aquele do Eminem, o 8 Mile.
Bom pra caralho.
Esse daqui é muito bom, né? Caraca. É muito, muito filme bom desses de música aí. E no Brasil estão fazendo vários, tá? História de várias bandas estão sendo feitas aqui. A gente teve um tempo atrás do Legião Urbana, né? Aquele... Qual é o filme do Legião Urbana?
Da música? Faroeste Caboclo?
Não, porque teve o Faroeste Caboclo, que é baseado
na música. Teve Eduardo e Mônica.
Somos Tão Jovens, né? Que é a história do Renato Russo, né? O Somos Tão Jovens, e aí tiveram dois filmes sobre as músicas dele, né? Que é, como o Bruno falou, do Eduardo e Mônica e o Faroeste Caboclo.
E falando de música, Jurandir, a música Macetando.
Essa
música do Carnaval Macetando, de 2024.
Macetando, que a gente comentou numa abertura do 99 Vidas sobre Backlogs. Comentamos sobre as músicas que sempre tocam nos carnavais, né? As mesmas de sempre, né? Que aparecem. E o hit do ano.
Sempre tem, né? A música do Carnaval.
A escrita foi a mesma, Felipe? E Faraó...
Isso.
Ou botava bloco na rua.
Isso.
Então, diga que valeu. E o Macetano.
Sabe o que é engraçado? Eu fui no último dia de carnaval, na quarta-feira pela manhã. Foi a primeira vez que eu fui num bloquinho que tocou marchinha de carnaval.
Olha, tocou marchinha todas aquelas costa. Que a gente também falou na aberturinha lá.
Sim.
A pipa do vovô não sobe mais, as coisas, não.
Se a canoa não virar.
Nossa, essas aí.
Muito bem isso aí, né, mano?
Muito demais. Muito Silvio Santos.
Muito Silvio Santos. Daí.
Pô, mas aí, eu achei uma notícia aqui. A Ivete Sangalo foi pentacampeã, tá? De música do carnaval.
A Ivete Sangalo? Olha. Tem o nome das outras músicas, Evandro, que ela foi...
Tem todas de todos os anos. Calma aí que já, nossa produção já tá trabalhando pra
olha, aqui no grupo. Nossa experiente equipe técnica aí.
É, olha aí, ó. Tem todas as campeões até hoje, desde 94.
Caraca, hein? Vamos ver aqui.
É um prêmio é levado a sério, o prêmio de música
94 do ano do carnaval. Foi Requebra. Requebra, sim.
Pode vai parar, lá, pode rir de mim. Olodum.
Em 1995, Araqueto é demais, né? O Araqueto quando toca, deixa
eu mas não só é. Só sei né? que o Araqueto
é essa é outra bom aí, demais. Né? Só que o Araqueto é não bom demais aquela. Não dá pra esconder.
Essa mesmo. Essa toca muito até hoje.
Toca até hoje,
o que sei, né? Por você, Ara.
Não dá.
Tem uma da Timbalada que é Margarida Perfumada. Encontrei a Margarida.
Isso aí não marcou, não.
Não marcou porque eu não conheço, hein?
Não, não marcou? Não foi.
Dito
não
isso, marcou. Rapunzel, que é o próximo, marcou.
Quem cantava era
Chechel. Jogue suas tranças de mel.
Essa é
Rapunzel. Rapunzel.
Do Borel.
Daniela Mercury.
Rapunzel.
Em 98 foi Latinha da Timbalada. Caraca! Tô sabendo
aqui. Qual que é essa da Latinha?
Não. Essa não eu lembro também, não.
Peraí.
Eu não lembro, não. Essa aí não marcou.
Eu quero uma latinha transbordando você. Eu quero uma latinha pra voltar a beber.
Não, peraí. Nós vamos falar de 30 anos de música de carnaval.
Vamos sim.
Eu já vou pular.
Caraca, pra virou... a de 2000.
Você vai ignorar o Bruno Cantor?
Por favor, vamos ano a ano.
Bruno. Vai. 99, Juliana, Bom Balanço. Sabe qual que é?
Que é isso? A Juliana não quer sambar.
Cara, a Juliana não quer sambar. Samba,
se tiver um ouvido Juliana, comente aí no
canal. Sabe pra Juliana.
Quando você ouviu isso?
Anos 2000.
A de 2000 é das mais clássicas.
É das mais clássicas. Essa aqui é clássica, né? Cabelo raspadinho.
Estilo Ronaldinho.
Chiclete banana. Cabelo pintado. Caraca, Braga Boys em 2001.
Nossa, olha essa bomba, lendária, essa é lendária.
Essa aqui toca, hein, Felipe?
Toca, mano.
Bomba, olha a bomba.
Nossa, é louco, você tá misturando com a onda, seu doido.
La Bomba não é essa, não?
Bomba para dançar, isso é outra coisa. É bomba.
Isso aí é outra também, não tô confundindo.
É bomba.
Não, mas ele tá falando é onda, mano. Olha a onda.
Mas a bomba do Braga Boys é outra.
A onda do Braga Boys é movimento é bem sexy. O movimento é bem
então, é essa que eu tava cantando. E tá chegando o Braga Boys com essa dança que é uma bomba. Para dançar isso aqui é bomba. É a que eu tava cantando.
Eu quero saber quando é que
vai entrar moleque, Bruno.
Quando é que vai entrar o funk aqui, tá? Porque só dá...
Aí vem a primeira
vez que eu me garanto. Agora, quando entrar funk, eu já não sei.
2002, Ivete, festa.
Caraca. Tem festa no gueto,
pode vir. Não, pô, não vai rolar na festa?
É mesmo.
É a mesma, tá bom. É que eu sempre vou no refrão, eu lembro do refrão.
Pô, vou. 2003, hein? Vem direto com meus braços.
Chiclete com banana, vou.
Chiclete com banana é campeão demais. Só tem clássico. Daniela Mercury, Maimbe Dandá. Maimbe Dandá.
Não, cara, não me lembro dessa música real.
Corre, Cosme chegou.
Essa
é a minha
versão. Nossa, 2005, conhece essa, Felipe? Puta que
pariu. Coração.
Caralho,
mas acho que o Brasil, a parada é que no começo dos anos 2000, o Brasil tava vivendo uma fase do forró muito grande.
Isso.
Sim. E essa música é meio forró, né?
Caraca, depois veio uma sequência, mano. Né? Porque foi o Café com Pão do Vixe Manhã. Qual é o Café com Pão, Vixe Manhã?
Não sei que música é essa também, mano.
Peraí, Vixe Manhinha, essa?
Ó neguinha, tudo é tão bom.
Tudo é tão bom.
É essa música chama Café com Pão?
Café com Pão.
Caramba, é. Ô, mãe.
É essa mesmo?
É.
Essa?
Ó neguinha.
Essa mesmo, Bruno.
Tudo caraca, é tão bom. Nossa, eu não tinha a mínima ideia que você me chamava Café com Pão.
Café depois, com Pão. Aí depois volta pro axé com Asa de Águia, né? Quebra aí.
Tá pensando que... Não, você é louco, você tá me
pera
não?
Os caras estão pegando. Pera aí, da Ivete Sangalo. Os caras estão pegando qualquer música da Ivete Sangalo e cantando no ritmo.
Toca também.
Esse do Psirico, passei longe, hein?
Mulher Brasileira?
Qual?
Por nome também não lembro, não.
Já foi. Ivete Sangalo, Cadê Dalila?
Ivete, 2009, Cadê Dalila?
Vai buscar Dalila. Vai buscar Dalila.
2010, cantou, hein? 2010 tocou. Ablou.
Rebolation,
Parangolé. Rebolation.
Essa torre. Rebolation, chão, Rebolation.
Parangolé.
Rebolation, chão, Rebolation.
Meu Deus, 2011, Leva Nós, Liga da Justiça. É o da...
Essa Liga da Justiça é de 2011?
Superman.
2011, é o Corre. É aquela de Superman.
Foge, foge, Superman.
Fico fraco.
Nossa, boa. Pode, pode, Superman.
Essa música é, olha, parabéns, essa música.
Aí, em 2012, veio Banda Eva com Circulou. Banda Eva, já sem a Ivete. Circulou, circulou, circulou.
Não lembro. Assim, muito tempo depois.
Também não lembro, não.
Zirigdum, dos Filhos de Jorge.
Zirigdum é Zigirigdum. Não, né?
Zigirigdum. Não, não é essa, não.
É sim, é sim.
É sim.
Zigirigdum. É
Zigirigdum. É essa mesmo.
Zigirigdum. É aquela, demorou, fez um Zirigdum. É essa?
É.
Zigirigdum.
Certeza, mano.
É essa que foi
cantando. Não, não é isso não, né? O que o Bruno tá você cantando, tá aqui eu tava cantando.
Pode pôr. O certo seria...
80% da música é Zigirigidum.
É, pô.
Zigirigidum.
Zigirigidum.
Aí demorou no Zigirigidum. Vem no Zigirigidum.
Zigirigidum.
Rebolou, vem no Zigirigum.
É música pra tocar no surdo mesmo, no bloco.
Zigirigidum.
2014, Jandir, qual foi?
Lepo,
Lepo, Lepo.
Essa também, mano.
Foi 3 anos aí de onomatopeias ganhando o título. Zigirigidum, Lepo, Lepo e depois o Xenhenhen.
Xenhenhen?
Que é também da mesma galera do Psirico, não é?
Xenhenhen.
Não bateu aqui.
Não sei o que é Xenhenhen também, não me lembro.
E o Paredão Metralhadora da Banda Vingadora?
Essa ficou, virou meme por causa do clipe, lembra?
As que comandam...
Pega a metralhadora...
Boa música.
Olha quem surgiu aqui, Léo Santana e sua Santinha em 2017.
A Santinha perdeu o juízo, tomou um e já pegou.
Não sei.
Léo Santana sempre relatado também, né?
Léo Santana, né? Ele vai aparecer já de novo aqui, né?
Vai.
Essas mais recentes, assim, tipo, elas gostam do Psirico. Teve impacto aí?
Noconoco. Não lembro, não lembro.
Também não impactou. O Abaixa que é tiro... Abaixa que é tiro do Parangolé.
Parangolé também, não.
Também no Conoco.
Não rolou. O Mundo Vai, da Ivete Sangalo. Aqui só tem axé também, né? Só as... Bando do carro.
Mas é, vai ter o quê? Funk? Não vai.
Bahia, filho. Bahia, você quer o quê? Carnaval, terra do axé, querido.
Ah, o Tá Solteira, Mas Não Tá Sozinha. Da Ivete Sangalo e Harmonia do Samba, 2021. Isso aqui ficou famosa. Trouxe o Harmonia do Samba de volta. 2022 não houve, né? Não teve carnaval. E aí, 2023, teve o Zona de Perigo do nosso Léo.
Essa foi sucesso.
Vem deslizando, vai.
Essa por causa do TikTok, né? Nossa, mano. Ó, eu tava botando no YouTube todas conforme o João Dio falava. Essa aqui, ó. Abaixa que é tiro 2019 para Angoné. Tem 3 milhões de views no YouTube, show?
Certo.
Uhum. O Léo Santana, Zona de Perigo, tem 130.
Caralho.
É outro padrão.
E tá ligado?
E o Macetando, vai. Macetando.
Essa também pegou, essa furou a bolha.
De Lagem. Como é que é?
A mulher conseguiu novamente botar uma música na boca do povo.
Coração. Manda um beijo
de pra quem tá
filmando. É, o vídeo é novo. Ladinho, o vídeo do canal oficial dela é novo. Mando tem 4 semanas.
Filmando,
21 milhões.
Ivete Sangalo e Ludmilla, né?
Uhum. E vai pegar mais, né? Porque vai ser o ano
inteiro. Vai, é porque é novo, tem um mês. Vai ficar o ano inteiro aí nessa porra. Ela falou que ia macetar o fim do mundo, caralho.
Cara, foi fantástico isso daí, né? Putz,
grila. Como é que você não vai respeitar uma mulher dessa?
Caramba, a Baby Consuelo, Baby do Brasil lá, tava falando que ia chegar ao fim do mundo, não sei o quê. Aí a Ivete Sangalo pegou assim, é isso aí, vamos macetar o apocalipse. Virou o circo de fogo, mano.
Macetando o apocalipse, maravilhoso.
Qual é o nome lá do cara lá, do Idris Elba, que faz um personagem aqui, nós vamos cancelar o apocalipse.
É, o círculo de fogo mesmo.
É, muito bem, caraca. Mas teve um, assim, porque a gente pegou só as músicas de axé, mas pelo menos aqui em Fortaleza, aqui no Ceará, né, toca muito funk, cara, muito funk. Então eu acho que aquela época ali dos anos 2000, Bonde do Tigrão, Esprado tocou demais no
carnaval. Tem música que fica, né, pra cultura pop.
Por exemplo,
a Iguinha Pocotó, muito do bloco também, tocou, né, no carnaval? Claro que tocou mil vezes, caralho.
Depende muito do bloco, o que ele toca também, né, porque aqui em BH é muito assim, tipo, principalmente os blocos de bairro, que são os mais legais, assim, porque a gente tem o que a gente chama do carnavalzão, que são em grandes avenidas, assim, que aí tem o trio e tem sistema de som na avenida que eles botam, que dá pra você ouvir de vários lugares. Mas pra mim os blocos mais legais são que vão dentro dos bairros, assim, né? A galera vai quebrando as ruas, lotado, né? Bagulho entupido de gente e a bateria do bloco. Aí varia muito o que, que o bloco toca. Por exemplo, eu fui num bloco no, na terça-feira de carnaval, que chama lá Vota Novo, que o tema do bloco era Telecurso 2000. Ele só tinha música dos anos 2000.
Gente, belo nome.
Não tem uma que é, assim, é porque esses bloquinhos ficaram bem famosos, né, no, nos últimos anos aí. E aí tem os temáticos, tipo assim, tem... Oh, tipo, do Telecurso 2000 é um exemplo. E tem um, tem tipo, banda só que toca música em videogame. Um bloquinho de carnaval que toca só música em videogame. E aí a banda tá tocando lá no ritmo de samba, né, de pagode, assim, mas tocando as músicas de videogame. Então tem...
Música do Mario, música do...
É, aqui tem, por exemplo, na quarta-feira de carnaval tem o I Wanna Love You, que é só a música do Bob Marley, tocada em
bom
ritmo de carnaval. É. Tem Ziriguidum Stardust, a gente tava falando de Ziriguidum, que é só a música do David Bowie. É, e tem os blocos que cada ano tem um tema, tipo assim, tem um bloco que é muito famoso aqui, que chama Tianzinho Zona Norte. Aí esse ano o tema é Tianzinho vai pra Guarapari, que é as praias que os mineiros viajam muito, assim, sabe? Então os caras...
Oh.
O tema do bloco era todo bagulho de praia, assim, sacou? Então...
Cara, posso falar uma coisa? Essas músicas de outros ritmos em tocado em samba não me pega, mano.
Como assim, Bruno? Um bom sambô, você não gosta?
Ih, odeio sambô, mano. Nossa, eu tenho uma raiva do sambô, que não tá ligado.
É engraçado, véio, que o sambô se tornou essa banda, né? Que as pessoas
sim
ou gostam muito ou não gostam. Pô, nada.
Acabou, né? A galera que gosta muito, né? Só vira o meme da galera que odeia.
Eu sempre cito o mesmo exemplo, mas é uma coisa absurda. É o mesmo exemplo sempre? É. Mas é uma coisa absurda. Quando os caras tocaram Sunday Bloody Sunday em ritmo Sunday, de samba. Sunday. Bomba, cara, infeliz.
Bota Edu.
Mano.
Cara, que tristeza.
A letra do bagulho é pesada pra caramba. Ele tá tratando, tipo, um dos piores dias da história da Irlanda. Os caras,
mano. E o tio, mano, faz toda uma preparação pra cantar essa música, caramba, né?
Exato, mano. E os caras lá, tipo, alegre. Vamos lá, galera. Tipo, mano, presta atenção, filha da mãe.
Mas é que nem aquele negócio lá que a gente já comentou algumas vezes. Tipo assim, a gente que não conhece a história da música, não sabe muito inglês, só gosta da música em si, mas nem entende muito o que é. E aí, tipo, vai casar e bota uma música da Adele lá pra tocar, sabe?
Porra, eu vi um vídeo...
Ele só faz música sobre ontem, separação.
É. Da Vanessa da Mata, indignada, falando que um monte de casamento a galera bota Boa Sorte pra tocar na entrada.
Do cara, nossa! E a música... Mano, e aí não tem desculpa, porque a música é em português, mano. E ela fala assim, uh-huh, é só isso, não tem mais jeito. Acabou!
Mano, eu vi ontem
Boa Sorte!
Muito foda, mano. Ela assim... Esse povo não escuta, tipo, ela é incrédula, tá ligado?
Tipo, a letra tinha que ser Boa Sorte e Seu Arrombado, né? Tem que entender que é um negócio...
pra ficar mais nítido, né?
Que ela tá... Chega, o bagulho acabou.
Tem muitas dessas músicas, assim, que são de... Né, sobre outro assunto... E a galera tá, né, tá colocando... Esse que eu citei da Adele, cara, é muito, né, é muito conhecido o... Qual é aquela, Lu, a famosona dela?
Ah, é. A Adele tem várias, pô.
O Rolling in the Deep. Essa é uma das que as pessoas colocam pra entrar em casamento e... Tem muita dessas músicas assim que a pessoa acha linda, né? Tipo, Someone Like You, aí você, caraca, que música, né? Claramente tá falando não sei o que. Aí a música é tipo assim: você me deixou pra baixo, você me colocou no lixo. Caraca, é outro.
Ó, se quiser linkar, eu achei o vídeo aqui, ó. Mas é bom linkar por conta do perfil. Bom perfil, hein, mano? Chama Novart_Compositor. O cara geralmente só coloca vídeo de pessoas falando sobre composição de música. E aí é muito legal você ver esses bastidores de como que a música foi criada e tudo mais. Mas tá aí o vídeo da Vanessa da Mata, incrédula que as pessoas botam Boa Sorte na entrada do casamento.
Link no post. Tem uma música muito famosa do Lionel Rich. Conhece aí? O Lionel Rich é um clássico, né?
Sim, isso, pô, claro.
Sabe, chama Easy. Uma música gostosíssima de ouvir.
Sim, que ficou famosa também com uma versão do pessoal do... Caraca, mano, que canta Epic também lá, como é que é?
Canta Epic?
Que canta Epic, é. Putz, esqueci o nome da banda, caraca. O Edu tá gritando nessa hora. É...
Sambô.
Não, que sambô, pô.
Feito No More.
Fade No More, isso, pô. E aí a Easy, tipo, eles regravaram a música do Commodores, né? Que é a que o Lionel Rich canta. Aquela... I know it sounds funny, but I just can't stand the pain. And I'm leaving you tomorrow. Essa música é muito bonita.
Mas olha, né?
Só que...
Qual é o significado dela aí?
Exatamente.
Estou te deixando... Garota, estou te deixando pela manhã. Aí você desce um pouquinho mais. É tipo assim... E é por isso que eu estou tranquilo, tranquilo, como amanhã de domingo.
A música fala sobre o cara ter encontrado a paz dele, entendeu? E aí, tipo, pra encontrar a paz dele, ele precisa terminar. Tipo, ó, tipo, eu não aguento mais isso, tipo, preciso terminar. E é por isso que eu tô em paz. Aí as pessoas acham, ela é bonita por causa disso. Tipo, ó, o cara encontrou a paz interior. E as pessoas acham que é romântica.
O cara tá lá.
Não é romântica, mano.
Why is it... Is it like Sunday morning? E aí a vibezinha
boa. Só porque o ritmozinho é bonitinho, né?
Músicazinha de praia, você na vibe, assim. E o cara tá dizendo que tá tranquilo, porque tá deixando a menina.
Mas aí, voltando na categoria sambô, tem um que eu gosto muito, hein, mano? Não é sambô, mas é... Favor, eles fazem meio estilo escola de samba, que é o monobloco. Se você falar mal de monobloco, eu vou te ficar.
Já foi pra
um monobloco
deles.
É muito
é legal forte. Demais o show deles, pô.
É, eu não, fui monobloco show é outra pegada, não tem nada
não, a ver. Não, mas eles fazem versão de música também, né?
Fazem
versão de mais animadinha.
Mas é diferente.
Muita batucada.
Sim, eles têm noção.
Eu fui num bloco aqui que os caras tocaram tipo Black Keys.
É muito tá foda, ligado? Mano. Monobloco é o caralho, é muito bom. Eu acho muito bom.
Lá. Strokes, o cara tocar numa hora lá, do nada. É, Strokes não, é Tame Impala, do nada.
Bagulho meio. Eles fizeram um circuito aí de carnaval muito forte. Eles foram São Paulo, Brasília. Voltaram pra São Paulo, foram pra Minas Gerais, depois pro Rio de Janeiro. Caraca, né? Fizeram muita
coisa. É bom
coisa
demais, monobloco é foda. É bom.
Como é que é? A galera, vocês foram pro carnaval, além do Jurandir, eu sei que foi.
Eu fui, não, né? Nada. Inclusive foi um teste pras minhas costas, né? Que eu fiquei enfermo aí um tempo aí com problema nas costas.
Pra gravar podcast a costa tá ruim.
Não pode, né? Pra carnaval, pra carnaval pode, não.
Aí peraí, foi... Né, passou um tempo já, né?
Pra gravar podcast é o Simba, criança. Triste, o pai morreu. Pra gravar, aí
tu blocão, negócio, filho. Mas o negócio é que eu não conseguia gravar podcast, né? Não era nem por causa do
Hakuna Matata. Né? Vai amar ali, ó. É lindo dizer.
Não era nem por causa das costas em si, né? Era por causa da voz, né? Porque eu tava tomando uns relaxantes musculares e a minha voz tava assim.
Mas gritar atrás do bloquinho pode lá. Gritar atrás do trio vai.
Atrás do trio elétrico só não vai, que já morreu, Bruno.
Mas né, eu fiquei muitas horas assim em pé e curtindo lá e tudo mais. E
como é que você fazia? Você ia um bloco por dia?
Não, a gente ia pra atrações, né? Aqui em Fortaleza assim, tinha tipo a parada. Tem umas praças específicas que tem shows nela. Aí tipo a gente ia pra
uma. Parado,
é isso? E aí. Hã?
Fica parado?
É, parado, curtindo, nem show mesmo.
O bloco passava e você tava lá.
Não, não era bloco, não, era tipo palco, era palco.
É tipo um palco, tá.
Ah, tá. E aí, tipo, a gente ia pra um bairro, aí tava lá, aí tocava três bandas. Aí acabava as três bandas, a gente ia pra outro, pegava tipo um Uber ou um stop bus que tem lá, que é uns ônibus que leva a galera. E aí ia pra outro lugar. Aí, tipo, na beira-mar tinha lá uma parada onde tem normalmente as paradas de ano novo, por exemplo. Tava tendo também shows, e aí teve tudo lá, né? Teve Maria Rita, teve... Ano passado teve Seu Jorge, teve um monte de gente famosa aí.
BH tem essas paradas... BH meio que tem dois carnavais diferentes. Tem as festas mesmo, e com show, e que é de noite, né? E é nos espaços, eles fazem, tipo, branding de carnaval, carna, sei lá o quê. E aí tem show de tudo quanto é tipo. Mas é o mais pega aqui, é o carnaval de rua dos bloquinhos, que eles andam nos bairros, né? Isso é que eu acho legal demais, assim, a parada
do São Paulo tem alguns assim também.
Aqui a grande maioria é desse jeito, às vezes você começa num lugar largo e vai estreitando, você passa explorando os bairros diferentes, assim.
Ah.
E saiu até matéria, hein, Felipe, que o de BH tá virando um dos mais populares.
O BH, isso, de rua, né? O BH é tipo, foi o point do carnaval esse ano no Brasil, assim, da questão da estética, né, da questão do... Exatamente o que o Evandro falou, saiu em matéria internacional, assim, né? O novo ponto do carnaval no Brasil e tal. Porque é muito diferente, né? A cultura é muito diferente. A cidade inteirinha tem bloco, cara. É tipo mais de 500
todos
blocos.
Os bairros,
tem,
né?
Durante o carnaval, assim. Movimento todos os bairros, muito, né? Todas as regionais. E a galera que, por exemplo, mora na Zona Sul, vai pra... Às vezes a única vez que o cara vai na regional da Zona Leste, Zona Norte ali no ano é pra ir no carnaval. Porque vive tão fora daquele entorno ali, né? E, pô, é muito legal, o canal de BH é legal. Vocês demais.
Vocês se ligam desse cantor chamado Alanzinho Coreano?
Não.
Não conhece Alanzinho Coreano? Não.
Ele faz o que? Toca o quê?
Você acabou de inventar isso aí.
Não, é sério, eu fui...
Não existe, cara.
Eu fui pro show dele aqui em Fortaleza, na Beira-Mar. Cara, que belo cantor. Cantou de tudo aí, tá vestido de Superman. E aí, Alanzinho Coreano, ele tem o maior hit dele é o Pega o Guanabara e Vem. Pega o Guanabara e Vem.
Pega o Guanabara e Vem. É dele essa música? Não sabia.
É dele.
Pega
o Guanabara. É do Alanzinho Coreano. O Guanabara é uma empresa desses ônibus de viagem, né? Se liga desses ônibus de viagem. E aí, é tipo assim, ele tá falando...
Tipo Itapemirim.
É, exatamente.
Viação Comito.
Aqui no Nordeste, principalmente em Fortaleza, esse Guanabara é muito forte. Muito forte esse Guanabara. E aí, muita gente, tipo, pra fazer esses... Pelo interior, né? E de um interior pra outro e tudo. Aí você pega um Guanabara, normalmente, né? Quando uma expressão, sabe assim? Ah, pô, tu tá muito longe. Fala assim, não, pega um Guanabara aí, mano. Sabe? Você fala mais ou menos desse jeito. E aí essa música, cara, é um hit aí. 108 milhões de visualizações no YouTube. Quem impulsionou muito ele foi o Wesley Safadão, né? Que também canta essa música nos shows e tudo. Mas é a música do Alanzinho Coreano, cara.
É muito bom ter um comentário aqui, ó. 0% putaria, 100% forró, 1000% Guanabara.
É isso aí. Tem várias músicas dele que são muito famosas. Essa do Pega Guanabara e Vem aí. Tem o Apostador. Esse do Apostador é maravilhoso, porque é ele contando a história como ele perdeu todo o dinheiro dele nas casas de aposta.
Na Blaze? Bom demais. Jogo do Tigrinho. Porra, inclusive fizemos o cast melhor do ano e não citamos o jogo do Tigrinho, hein, mano.
Vacilando. O jogo do ano, de verdade.
É.
Né? Foi o mais jogado, foi o jogo do Tigrinho, pelo menos no Brasil.
É, que mais?
Cara, eu fui e fiz vários nada. E aí um dia eu separei dinheiro, ó. Separei roupa pra doar.
Ó, oh,
como eu faço todo ano. E eu tenho uma história que derivou-se disso.
Por favor.
Aliás, tem uma história da história. Lá no final do ano, em dezembro, inaugurou um mercado desses mercados que colocam dentro do condomínio, aqui em casa. E aí ficou tipo umas duas semanas de instalação, tipo um container que os caras colocam, e aí tu pode ir lá comprar as coisas pelo aplicativo. E aí eles ficaram umas duas, três semanas instalando, e aí chegou o dia da grande inauguração do mercado do condomínio.
Ó. Oh.
De manhã foi um puta sucesso. O Bruno mora no condomínio também, deve ter, ele tá ligado.
Tu mandou a foto, né? Eu vi.
Mandei a foto no grupo, é. Mercadinho honesto.
Não, é que termina a sua, porque eu tenho uma que é, assim, coincidentemente, aqui no condomínio já tinha um mercado.
Uhum.
Aí eles abriram uma segunda... Não contentes, no condomínio eles abriram uma segunda unidade.
Boa. Mas o mesmo grupo? É o
Do mesmo.
Aí, ó.
E aí, na inauguração... Eles trouxeram os mascotes.
Maravilhoso.
Que era um temaquinho, que era um cara vestido de temaki.
Caralho.
O Coxinha, que era uma coxinha gigante. E o Hirotinha. E aí ficaram os três, mano. Eu falei, mano, cara, como gente, mano.
O que tem, Bruno? É um Michael, tipo.
Não, mas assim, parabéns, assim, calor o problema das caralho, pessoas. Não, mas é o problema das pessoas, sabe? Cara, viver em condomínio é um bagulho assim. Sei lá, mano. É...
Então, mas aí, ó. Aí, beleza. Colocaram isso daí. De manhã teve comes e bebes, a festa, a inauguração. Cortou a fita, mano. Igual
prefeito.
Te juro, né? Aí, doidão. Beleza, eu saí de tarde, vi essa cena que eu ia no meu pai. Voltei no mesmo dia da inauguração. Dezembro chove muito aqui em São Paulo, né? Dezembro e janeiro. Deu uma puta chuva. Choveu pra todo lado. E aí, perto de onde é esse mercado, tem um morro que simplesmente desabou umas pedras aqui dentro do condomínio e veio a nossa grandiosa Defesa Civil e meteu a fita e interditou toda a região. É.
Caraca!
Ficou algumas horas aberto só esse mercado aí. E aí o cara tá tomando só prejuízo desde então. Porque a
caraca,
fita tá lá,
mas que tristeza, mano.
Muito foda, mano. Desde o dia 27. Aí por que eu tô situando essa história? Beleza. Isso foi em dezembro, sei lá, 26 de dezembro. Corta pra agora, fevereiro, dois meses depois quase, Evandro separando roupa pra doar. E aí, o que que acontece? Esse lugar que colocaram no mercado é muito perto da minha torre, show? Que eu saio e viro pra esquerda pra ir pegar o carro, que é onde eu estaciono. E aí eu passava na frente de onde tá esse mercado pra ir pra lá. Como interditou, eu não consigo sair do prédio e ir pra esquerda. Eu tenho que ir lá no meio, eu moro na torre 4. Só que é 4321, a entrada do... A torre mais perto da saída do condomínio, é a minha, que é a 4. E a 1 é a mais longe, que é lá na outra ponta, na direita, show? Aí, então, normalmente eu faria o quê? Eu sairia do meu prédio e iria pra esquerda pra ir pro estacionamento pra pegar o carro. Como tá essa parte que tá interditada perto do mercado, porque rolou as pedras lá, eu tenho que vir pra direita, andar lá no meio entre a torre 2 e a torre 3 e dar uma volta bem maior pra chegar no meu carro, quando eu vou sair, beleza? Aí, eu fui descer com a sacola de roupa lá pra doar. Mó sacão de roupa pra doar e tal. Uma mochila também que ia doar com as roupas e tudo mais. E aí, no meio do caminho, a sacola de roupa começou a rasgar.
Putz.
E aí eu falei, caralho, o carro tá mó longe. Tá? Tipo assim, não é longe pra caralho, mas é um rolezinho, sei lá, de uns 8 minutos andando na moral. Aí eu pensei o quê? Eu vou deixar a roupa aqui no meio do caminho e vou lá no carro, pegar o carro, voltar aqui pra colocar dentro. Porque eu só queria descer as coisas pra deixar no carro. Eu não ia levar pra doar ainda. Aí beleza, eu parei no meio do caminho, na saída da Torre 3 ali, e continuei andando até o estacionamento pra pegar o carro. Peguei o carro, voltei, coloquei as roupas dentro no atrás. E aí, a hora que eu ia guardar o carro de volta, eu pensei assim, porra, eu vou lá na portaria, aproveitar que eu tô aqui, eu vou na portaria buscar um negócio. Eu tinha comprado umas pilhas na Amazon. Aí eu peguei, ó, até fiz aqui, eu tava contando pra uma pessoa essa história, eu desenhei, eu vou mandar pra vocês aí a foto. Se quiser colocar no post, não dá nada, juro, é só uma imagem satélite do condomínio. Yeah. Ó, eu moro na Torre 1, pra ficar mais fácil. Abre a imagem aí, ouvinte. O 2 é onde eu estaciono, isso eu já tinha mostrado pra vocês, beleza? O caminho da seta ali é onde eu tenho que fazer agora. Porque ali da esquerda da minha saída, tá interditado.
Sim.
Aquele caminho ali tá interditado.
Uhum.
Eu deixei a roupa ali no 3. O saco de roupa e as coisas que eu queria doar. Aí eu fui até lá no 2 que tem o carro. Voltei o caminho, peguei o carro. E aí, a hora que eu tava voltando pra guardar o carro, eu pensei, vou na portaria retirar a pilha que chegou da Amazon. Um simples pacote de pilha Duracell, 4 unidades. Aí eu peguei o carro e fui lá na portaria de carro. Aí a hora que eu cheguei, os caras da portaria já abrem pra você sair. Aí o cara abriu, eu falei, não, só vou retirar um negócio aqui. Coisa que eu faço direto, retirar uma encomenda antes de sair. Até aí nada de anormal nessa história, beleza?
Uhum.
Só que o que foi anormal? Eu fui lá, entrei na administração, que é o 4 ali, peguei a pilha, voltei pro carro e fui estacionar lá no 2. Aí o cara, na hora que eu saí, ele já tava conversando com o outro, ele deve ter falado, malandro, o morador veio de carro retirar coisa aqui na portaria.
Maluco.
Que porra que tá acontecendo, tá ligado? Maluco preguiçoso do caralho. Uhum. Porque não é tão longe assim, tá ligado? Tipo, o normal seria eu descer a pé. Descer do prédio. Mesmo dando a volta, o normal seria eu ir lá a pé, pegar a pilha e subir a rampa e voltar pro prédio, tá ligado?
Uhum.
Eu cheguei de carro antes de eu sair, mano. Ele já tava comentando com o outro. E aí eu fiquei pensando, eu tenho certeza que eu fui o assunto a tarde inteira desses caras.
É.
Porque não é comum, tá ligado? Ninguém... Pega o bagulho e volta pro condomínio. E aí é isso.
Caraca, mas Evandro, não é muito...
Não, não é perto.
Não é perto, não.
Mas também não é longe que justifica pegar o carro, né, mano?
Sim, sim.
É longe ainda, mas você pegar o carro de escala aí pra você ter noção de quão distante é...
Não, é mas assim, uma pessoa normal nunca iria de carro. Tipo, o povo da 1 lá, eu acho que dá ok, porque é um rolê. Daí da Torre 1 até lá na portaria. Agora, o meu caso, tipo assim, sempre eu faço isso. Eu pego antes de sair, geralmente eu pego quando eu vou pra academia. Eu passo lá, pego o que eu tenho que pegar e saio fora. Ou na volta. Quando eu tô chegando, eu estaciono lá, pego e subo pra casa. Mas esse dia eu falei, mano, certeza que o cara contou pra todo mundo. Caralho, filho, o doidão veio aí de carro e tirou uma... Saiu com a pilha na mão e voltou pra casa dele de carro. Que porra é essa?
Eu, treta de condomínio, vou dizer o seguinte. Tá? Eu tô sempre, né, acompanhando o grupo do condomínio aqui. E acontecem muitas coisas curiosas, né? Aqui normalmente é um pessoal mais de idade que participa desse grupo. E aí a galera, né, os coroa adoram uma tretinha, né? Qualquer coisa é motivo
caçando pra... Caçando coisa pra brigar,
né? Caçando treta. Mas aconteceram algumas coisas nos últimos meses que foram muito sinistras. Primeiro que... Eu acho que até já comentei a parada dos pombos aqui, que tem uns pombos que estão cagando nos negócios de ar-condicionado, né? Que é pendurado aqui na parada. Mas isso não quero falar dos pombos agora. A situação que rolou... É que teve uma pessoa do 800 e pouco aqui que veio reclamar no grupo e colocando fotos que simplesmente vomitaram na janela dela.
Ai, caraca, mano.
Mas será que a pessoa tava bêbada, mano?
Pessoa de cima.
Tipo, de cima vomitou, devia estar ventando.
Deu aquela vomitada e entrou. Não só pegou na janela, como a janela tava aberta, como sujou a janela inteira e entrou na casa, na cama. Nossa, da pessoa.
Caraca,
merda, a pessoa tava lá, né, de boas.
Aí já é um TV, nível,
simplesmente uma chuva de vômito. E aí rolou uma treta, dizendo assim, eu vou fazer um BO. Aí a síndica assim, não faz sentido fazer um BO pra quê? Vai dizer o quê? Tipo assim, a pessoa vomitou e... Qual
chama a situação? Polícia. Caraca, mas peraí, né? A síndica também falou assim, não, cara, dá nada. Tipo,
Gibson. Não, o que ela fez foi ir lá no prédio de cima, no apartamento de cima aqui. Que fez isso e foi procurar explicações. E a mulher foi lá pedir desculpa pra outro, né? Disse que a filha dela tava passando mal e aí simplesmente foi pra janela.
Então, porque assim, ó. Vamos pensar gofada. A situação. Se realmente a criança poderia estar passando mal e aí...
Tem que ver o contexto, mano.
Exato. Só que o errado aí, vamos supor. A filha da mulher realmente vomitou. Tava passando mal, aí tipo, não conseguiu correr pro banheiro, não sei. Vomitou pela janela. Beleza. Desce no vizinho... E fala, cara, fui eu, desculpa, posso lavar sua roupa de cama que sujou, alguma coisa assim? Agora, ficar na miúda que é fogo, ficar na encolha, tá ligado? Isso que é complicado, você morar em condomínio e a pessoa ficar na encolha, mano. Porque acontecer é normal, acontece, pô, aconteceu, a criança vomitou, legal. Pode ter certeza que teria evitado qualquer grande discussão, qualquer desentendimento, chegasse, olha, aconteceu isso e isso, minha filha, posso lavar sua roupa, quer que eu faça alguma coisa? Tipo, sabe? Pronto, mano. O problema é que condomínio é complicado, que a galera faz as coisas e fica na miúda. Jogar a coisa pela janela, mano, eu tenho muita dó. Aqui no meu condomínio...
O gardenzão, né?
Então, não, se liga. Como é que funciona? As torres são todas torres altíssimas. Tipo, torres de 30 andares, tá ligado? Só que todas têm varanda, só que a última... O primeiro andar que fica... É o último de baixo, né? O primeiro andar, ele tem uma varanda maior. Por isso que esses apartamentos são maiores, porque eles se permitem ter... E aí essa galera, o que que faz? Usa ali como um jardinzinho, alguma coisa. E a galera de cima... Você já contou uma história assim também, né, Ivan? Da galera que fica jogando.
Aqui os caras, parece uma lixeira lá embaixo.
Mano, é ridículo você ver assim, mano. Dá dó do pessoal que mora no primeiro andar. Porque a galera de cima parece que é um bando de porco. Fica jogando sujeira pela janela, cara. E aí você vê a galera, ou o quintal da pessoa que usou a varanda tá uma lixeira só, ou o pessoal que protege, faz aquela proteção de vidro, tá ligado? Fica tudo em cima, cara. Sim. Mano, o ser humano é um bagulho inacreditável, velho. Porque assim, não é a minha casa, tá ligado? O cara joga os negócios pela janela, velho. Mas
eu não preciso ir longe, Bruno. Aqui, quando eu mudei, era a energia e a água... Aliás, a energia não. A água e o gás era dividido pelo prédio inteiro. Aí o síndico começou a puxar a individualização, né? Que é o correto. Você pagar o
que você usa. Exato.
Uma galera não queria mexer nisso, filho. Não, tá bom do jeito que tá. Aí ia puxar a capivara, era tudo gente que morava, uma cabeçada de gente dentro do apartamento.
Exato, né? Porque aí dilui é fácil, né? Pra ele ficar melhor pros outros que se danem pra pagar, né?
Um nego morando sozinho e, sei lá, 8 pessoas dentro do apartamento. Aí, lógico que pra ela quer manter assim. A galera não quer nem saber, filhão. Quer tirar vantagem.
Vou mandar aí as fotos que eu recebi no grupo do momento específico.
Tá lavou, mano.
Não, eu não vou olhar, não. É foto de voo. Não vou olhar. Nem ferrando que eu vou clicar.
Caraca, mas voa. Porra, é o exorcista que tá
vindo. Eu não vou clicar nem ferrando, mano.
É o exorcista, mano. Do.
Não vomitinho.
Do golfinho. Todo mundo em pânico, tá ligado? Mano. Assim, do que tem.
Tá ligado, Felipe? O gorfinho quando você bebe muito?
Aham.
Não foi isso aí, não, filho.
Tá famoso. Nossa. Não bateu legal esse.
Não bateu. Não, mas imagina você tá na sua casa. Parada
que não me bateu legal. Não
desceu. Hidrante, mano. Tá doido.
Eu vou trazer um tema do offline aqui.
Por favor.
O Jurandir tá empolgado porque ele até sabe o que que é já.
Do offline?
Sim.
Ponte aí, eu não sei qual é.
É a minha história de carnaval, porque o que eu fiz no carnaval, né?
Olha, trabalhou.
Trabalhei, mas também o que que eu faço quando eu tô lavando louça. O pessoal que escuta podcast, o meu negócio, não, meu negócio de lavar louça, de tomar banho e assistir One Piece.
Não, One Piece, olha!
Caraca, tomar banho assistindo One Piece aí.
É assim, como eu não tenho tempo de parar pra assistir, eu tô fazendo qualquer coisa, eu tô assistindo One Piece, tá ligado?
Oxi, sobe a música aí.
E aí eu finalmente, eu até mandei essa mensagem pro Jurandir, mandei uma mensagem lá no grupo, falei assim, Jurandir, finalmente terminei o arco de Alabasta, porque vai tomar banho. Mano, tudo no One Piece demora, mano, cheio de filler, vai tomar banho. Mas, cara, na hora que eu vi um pedaço, que nem foi exatamente o último, é o penúltimo episódio de Alabasta, né? E aí tem uma cena, e aí na hora que eu vi essa cena, eu chorei muito, cara. Derramei rios de lágrimas.
Chorou assim. Largado.
Muito. Tal
qual uma criança, Bruno.
Entendeu.
Muito.
Você chorei. Entendeu.
Aí na hora, assim, eu fui lá no grupo, eu falei, Jurandir, acabei o arco de Alabasta. E aí, tipo, aí eu entendi, nesse momento eu entendi a tatuagem do Jurandir.
Olhei.
E aí eu pensei, por um minuto eu parei assim, enquanto eu vi a cena... chorando igual a Vivi. Eu, putz, grilhei, mano. Eu pensei um minuto. Eu faria uma tatuagem dessa.
Caraca, olha. É, cara, isso não é pra pouco, não, hein? Não é pouca coisa, não.
E o Bruno vir no grupo dividir esse momento
isso,
é raríssimo.
Então, eu, porque por um minuto eu falei, mano, será?
Você entendeu.
Será? Porque eu entendi. E é. Mano, falando isso real, é muito bonito. É muito bonito mesmo. Quem não assistiu não vai entender, mas quem assistiu sabe o quão bonito é aquilo, tá ligado? E eu via o X no braço do Jurandir.
Quantos episódios pra chegar nessa brincadeira aí?
Sei, cara, sim. Acho que uns 90. Não, 90, não é muita coisa, uns 90.
Não, mas é 90 episódios que cada episódio tem 15 minutos, assim, é basicamente duração.
É, se você cortar a intro e o Previously on One Piece, né, que fica contando tudo, dá, vai uns 15 minutinhos, 16, vai.
Se você chegar no final de Alabasta e você, tipo assim, não sentir nada, não veja nunca mais One Piece. Não vejo nunca mais.
E outro, você sente muita coisa até antes mesmo, pô. Muita coisa você sente antes, assim.
A história dos personagens mesmo, né?
Sim, tem muitos momentos bonitos pra caramba, assim. Só que esse de Alabasta me quebrou, mano.
É.
Me quebrou, assim. Quebrou. Aí eu, putz, mano, agora
entendi. Só entende. Não adianta, tipo, vou pegar esse episódio específico e assistir. Você não vai entender.
Tem que ser o arco todo.
Você tem que assistir.
Tem que assistir o arco. Porque, assim, é um bagulho que passa no comecinho do arco.
É construído,
e
é um bagulho, né?
E, tipo, não tem nada a ver. Você fala, a gente tem aqui, tal, beleza. É meio assim, eles têm um... Pra não dar spoiler, mas tem um inimigo que ele é transmorfo. Isso. Ele consegue copiar as outras pessoas. Então, ele fala assim, cara... Como é que a gente vai saber se é a gente mesmo? Aí eles falam assim, olha, faz isso aqui. E é isso, tá ligado? Eles falam, beleza, faz isso aqui. E aí eles vão construindo as coisas e você até esquece disso. E aí tem um outro momento que eles lembram você disso, que fala assim, olha, lembra isso aqui? Tem uma outra coisa ainda por baixo disso. Que aí eles lembram a outra coisa. E aí quando faz o fechamento dessa parte, cara, e aí tipo, que você vê que é um... Cara, é inacreditável. Porque assim, eu via a tatuagem no Juras e eu sabia que era do One Piece porque ele falava. Mas eu, tá, tudo bem. Tipo, legal, é bagulho do One Piece. Só que quando você vê acontecer o bagulho, você fala, caraca, mano. E aí, Juras, posso compartilhar com você o porquê que eu senti isso? Que eu acho que foi do jeito que você se sentiu também.
Por favor.
Porque naquele momento que eles falam, tipo, aquilo significa
vai
você...
Vai chorar não, hein, Bruno?
Não vou.
Bruno já tá com os olhos marejados.
Mas aquilo significa, assim, você é um de nós. Tá isso. Ligado? Aquilo significa. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, caraca, mano. E aí, eu falei assim: eu sou. Tipo, eu sou, mano. Eu sou.
Caraca, tá
Bruno virou chapéu de palha. A gente vai marcar pra ir no Léo lá, ô Bruno, fazer tatuagem.
Não, mas aí é o que eu falei: eu cogitei por um minuto, eu parei e pensei sério. E vocês sabem como é que eu sou com bagulho de tatuagem, porque eu já falei aqui, beleza? Eu parei e falei, mano.
Coisa de vagabundo, né? Não vai arrumar emprego.
E aí eu falei, putz, aí eu comecei a pensar, mas, mano, é no braço, velho. E, tipo, né, é numa altura do braço, que é muito visível também. E aí eu comecei a ponderar. Eu falei, mas eu gosto tanto assim? Será que eu não tô emocionado só? Calma, né? Vamos pensar, vamos refletir. Aí passou a vontade. Mas por um minuto, sem sacanagem, eu cogitei e fui lá e postei no grupo aí. Falei, ó, só pra deixar registrado aqui. Cara, me balançou. E balançou muito, assim.
Essa tatuagem, Bruno, é muito curiosa porque ela... Assim, é muito fácil de ver quando eu tô andando, assim, ver o X, porque chama muita atenção, porque é um X no braço, né?
Exato. Então,
é um negócio que é muito diferente de tatuagem normal, assim. Cara, é muito comum chegar em lugares, tipo restaurante, lanchonete, no shopping, e eu tá parado assim, e aí alguém apontar assim, One Piece, né? Tipo assim, as pessoas se identificarem, sabe?
Exato,
assim?
É.
Quem sabe, sabe.
É que, exatamente, sabe. Quem sabe, sabe, entendeu? Tipo, eu, é o que eu falei, no meu caso, eu vi um X no braço do Judas e sabia que era do One Piece porque ele falava, mas eu nunca entendi o porquê até ver acontecer. E na hora que você vê, você fala assim, putz, é isso.
Eu tenho esse X no braço que eu conheço aqui, né? O Lodi também tem. O Matheus Alblu, que cobre o One Piece na internet, também tem esse X no braço. Tem várias pessoas aí que são fãs de One Piece, eles têm também esse X no braço, que é meio que... Ele é meio que uma reunião do que representa One Piece. O nome... o X, ele serve como um X de tesouro, né? Que eles estão procurando One Piece. Tudo é o X do pirata, né? Tipo aquele... Quando você coloca um símbolo dos piratas, sempre tem um X no meio.
A caveira assim. Cruzada, né?
Isso. Então. E nesse caso específico, ele faz muito mais sentido. Assim, o Oda é um gênio, né? Quando fala que o Oda é um gênio e ele criou uma, uma parada que os fãs conseguem se identificar entre si. E esse arco é maravilhoso, mas é aquele negócio que eu falo. Tem os episódios todos na Netflix. Eu recomendo dar a chance de assistir esse primeiro blocão assim, de episódios. One Piece assim, é um anime semanal no Japão. E o fato dele ser semanal faz com que eles estiquem o máximo possível para as histórias demorarem mais para acabarem, né? Porque se você seguir o mangá é muito mais conciso, é muito mais objetivo, né? Mas se você gosta do anime, se você gosta de audiovisual, você vai assistir o anime. E aí você entende que tem algumas coisas que, né, tem muitos fillers, aí você pode pesquisar assim, ah, esse arco aqui é um filler, e aí são 10 episódios, você pula os 10 episódios, sabe? São coisas que a gente se acostuma com essas paradas. Mas, quando o One Piece engrena, aí, meu amigo,
engrena,
aí sai de baixo, porque a história é foda. A história de One Piece é muito foda. E aí eu entendo porque que o Bruno tá vendo, porque como ele tá vendo relaxando, ele consegue ver de boas até os episódios que são mais ou menos, né, Bruno?
Exato, é.
De boinha e tudo mais, passa pro próximo, e é isso.
Felipe, que tem o Zé do Pastel, acho que o Bruno deve fazer ou não?
Eu acho que tem, pô.
Aí, Bruno.
Esse é exatamente o sentimento que leva você a fazer. Pô, eu faria? Então faz. Você faria, faz. Ainda mais que eu acho que o Bruno nunca falou que teve vontade de fazer tatuagem, se é a primeira vez que ele sentiu isso de verdade.
Mas é porque eu me emocionei. Eu me emocionei com o momento ali.
Mas toda tatuagem é coisa de emocionado.
Isso.
Exatamente. Há um ponto. O relator
todas.
Tem um
ponto. Não, e eu, quando eu fiz a tatuagem no braço, eu tinha a do Hakuna Matata, que era bem escondido. Tinha uma na perna, que também dava pra dar uma escondida. E fiz esse X no braço. O X tava perdidaço no meu braço, assim. Aí eu falei assim, caraca, maluco. Quando eu fiz, eu fui emocionado pra caralho. One Piece, não sei o que, foda. Aí os dias foram passando, e aí toda vez que eu tava assim, com o braço esticado, eu olhava pro braço e, meu Deus, esse X. E aí é o mal de quando você faz uma tatuagem só no braço. Que você fica olhando toda hora. A melhor tatuagem é aquela que você não vê. Depois que você já fez várias no braço, que foi o meu caso depois, né? Depois eu fiz tipo 5 de uma vez no braço. E aí fui preenchendo o espaço. Aí hoje meu braço ele é parcialmente completo de tatuagens, né, no caso. E aí já não, eu olho pra aqui, pra as tatuagens, tipo, eu tô vendo, já me acostumei. Mas quando ela tava sozinha, a tatuagem, aí eu estranho um pouquinho, sabe? O Felipe, tem quantas tatuagens, Felipe?
Eu tenho 5, é isso, 5.
Espalhadas, né?
Isso. Eu tenho 2 no braço, uma em cada perna e uma no pescoço.
É, o da perna tu não fica vendo sempre, do pescoço muito menos.
É, eu vejo mais as do braço.
As do braço, né?
E uma das da perna eu vejo mais, assim, que é na coxa mais pra baixo. Tem uma que é mais na coxa mais pra cima, eu quase não vejo.
Evandro tem... Quantas, Evandro? Tem...
7.
7 tatuagens.
E um monte no braço.
A maioria no braço.
É. 4 no braço, mais uma, mais 2 no outro. E estamos nessa missão, cadê o Léo? Fechar o braço um dia aí.
O Léo não sai do Rio, né, mano? Ele só sai do Rio pra ir pra fora do Brasil. É isso aí.
E até lá.
É.
Deixa eu usar o nosso tempo aqui pra desabafar uns perrengues que eu tenho tido com o meu carro ultimamente, porque eu acho que eu tô num inferno astral da relação com o meu carro, meu grandioso Uninho branco, porque nos últimos dias eu tranquei a chave dentro do meu porta-mala.
Ai.
E nas últimas duas, no espaço de 2 semanas, eu tranquei a chave dentro do meu porta-mala enquanto eu tava numa parada na estrada. E entre 2 bloquinhos de carnaval, eu simplesmente perdi a chave do meu carro.
Puta merda,
cara. E não achei a chave reserva.
Putz.
Então, no meio do carnaval. Primeiro que no dia que eu perdi, tranquei a chave no porta-mala. Eu tava viajando, né? Tipo, tava numa parada, eu tava dirigindo. Aí eu fui pegar um negócio no porta-mala, fui trocar de blusa. Eu tava com calor pra caramba. Aí abri o porta-mala pra pegar. Tava as malas lá atrás, né? Peguei uma blusa. Aí tirei a que eu tava usando, joguei lá dentro. Joguei junto com a chave pra poder vestir a blusa nova. Vesti a blusa nova e já batia o porta-mala e o carro tava trancado, né? E o meu não tem essas paradas da chave eletrônica hoje em dia, que você chega perto, a porta abre, né? E aí, no caso, pô, você tá lá dentro, esses carros de hoje em dia não trancam a porta, né? Se a chave tá lá dentro.
Uhum.
É, pra exatamente não ter um problema desse. Na hora que eu bati a porta, eu falei, puta merda, tem que achar lá dentro.
Pode já acontecer comigo. Você percebe na hora, né?
E aí, tipo, eu já olhei pra pessoa que tava comigo assim longe, eu falei, meu Deus, velho. Comecei a balançar a cabeça, ela já ficou desesperada. O que aconteceu? Eu falei, velho, joguei a chave dentro da porta-mala. Aí pronto, eu na estrada, indo de Ouro Preto, cidade histórica aqui de Minas Gerais, né, pertinho de BH, voltando, já abri o Google, tive que achar um chaveiro, era num domingo, no meio da estrada.
Caro pra
tive caralho. Que achar um chaveiro pro cara vir destravar o meu carro. E paguei R$300 só pro cara arrombar o meu carro, basicamente, né?
Sim, que é pior, caralho,
nada, né? Nada mais que o ladrão hipertreinado.
O ladrão honesto, é o ladrão honesto. Tá vendo o ladrão honesto?
Eu não quero falar, é ladrão, não, porque é pesado, porque o trampo do cara é foda.
Não, mas
caramba.
É a brincadeira de arrombar, então.
É, ele tem a expertise do arrombamento, né?
Ele é um profissional treinado pra arrombar o seu carro.
Você tá ligado como é que ele faz? Porque eu tive que fazer isso duas vezes na última semana, porque quando eu perdi a chave do carro durante o bloco, pro guincho levar o carro embora, eu tive que primeiro arrumar um chaveiro pra arrombar o meu carro, né? Pra eu entrar lá dentro, poder botar ponto morto, virar o volante enquanto o cara do guincho vai arrumando, né? E aí, como é que os caras fazem? Eles têm um dispositivo que parece aquele negócio de medir pressão, sabe? Que você vai apertando e vai subindo de ar, assim.
Uhum.
Só que em vez dele ser vazado, ele é um saquinho. Aí ele bota nos vãos da porta e começa a encher aquele negócio de ar e ele vai meio que abrindo o espaço entre a porta e a armação, sei lá como é que chama isso do carro, né? O chassi, né? Sei lá. Do carro. E aí ele vem, enfia um arame lá dentro pra tentar puxar alguma coisa pra destravar ali, né? Então os caras têm uma... habilidade.
É toda uma técnica.
Fudida, cara.
No meu carro eu já vi algumas tentativas de abrirem ele. Eu sempre vejo um cantinho meio machucado, assim, saca? Já tentaram abrir umas duas vezes, assim, nas duas portas dianteiras.
E o pior é que a última vez que eu tinha feito esse negócio de, por exemplo, trancar a chave no porta-malas do carro foi 10 anos atrás. Eu tava num sítio, o carro não era nem meu. A gente ia pra um sítio de uma tia de uma amiga da nossa faculdade, assim, eu mais um amigo, tinha um tanto de gente. Aí foi eu mais um cara junto, assim, pra gente poder levar os negócios pra dormir. A gente ia dormir lá, né? Aí chegou, passou esse chegado meu aqui em casa, a gente pegou colchão inflável, esses negócios pra poder botar lá no quarto, que ia dormir a galerona num quarto lá, né? Aí botei as coisas no porta-malha, beleza. Enquanto a gente tá lá de noite, eu falei, mano, vou pegar a minha blusa lá no seu carro, tá frio. Fui lá, peguei meu casaco, mesma coisa. Joguei a chave lá dentro pra poder vestir o casaco, bati o porta-mala, que tava todas as coisas da gente dormir lá dentro do carro.
Putz.
Colchão inflável, cobertor, os caras, e um frio, nós tivemos que dormir no chão. Tivemos que ligar pro pai do amigo meu pra trazer a chave reserva 7 horas da manhã num domingo, num sítio lá no, uma hora e meia de distância. Mas foram as duas vezes que eu fiz essa cagada, e é dessa vez, cara, nossa, eu tive que chamar o chaveiro e o guincho pelo meu seguro. Só que a seguradora não mandou do mesmo lugar. Foi tipo um contratado um serviço de chaveiro e foi contratado um serviço de guincho. Aí eu tava lá no meio de uma avenida onde é que tava lotado de gente em Belo Horizonte. Belo Horizonte esse ano teve mais de 300 mil turistas, né? Pro carnaval. O negócio tá gigantesco, tudo parado. E o meu carro tava exatamente parado numa avenida onde tava perto de vários blocos. Chega o guincho, eu falo, abre o carro aí pra gente guinchar. Eu falei, mano, não tem como abrir o carro. Cara, eu preciso de um chaveiro pra arrombar o carro. Aí o cara, eu não posso ficar parado aqui na rua. No meio do... Tava um trânsito, tudo parado. E do nada para um... Além de estar tudo horrível, já para um guincho gigante no meio da rua, né?
Caralho.
Aí... A gente tava falando, ah, mano, fica um tempo aí, vamos ver o que que rola. Eu falei, ah, é o seguinte, vou ficar, mas se passar um carro de polícia aqui e vem encher o saco, eu vou embora. Eu falei, mano, não é possível, vai vir depois, esse cara vai embora, depois eu vou ter que chamar outro guincho, eu tô passando de um bloco pra outro no domingo de carnaval, sabe? Aí chega o cara e chega a polícia.
Carnaval passando e foi
limpado. Exato. Aí chega, passa uns 10 minutos, passa uma polícia. Aí o cara já pergunta, o que tá rolando? Eu falei, pelo amor de Deus, eu já fico com aquela cara de cachorro, coitado.
Gatinho do Shrek.
Exatamente. Meu parceiro, perdi a chave do meu carro ali, esperando chegar o chaveiro pra poder abrir. É, mas ele não pode ficar parado aqui, não. Putz, mas quebra essa pra mim, cara. Porra, eu ainda não tenho chave reserva desse carro, tô muito... Sei que eu fui no papo e o cara deixou. Mas, cara, e aí eu fui tentar arrumar. Falei, mano, eu preciso agora tentar arrumar alguém pra poder fabricar a minha chave, né? E eu não tinha ideia que tem um tanto de... Tipo assim, eu achava, pô, eu vou ter que mandar, sei lá, pra montadora, pra depois me mandar uma chave nova. Pô, os caras fazem chave de carro do dia pro outro. Essa chave com transponder e tudo.
Igual de casa?
Não. É pior, porque tem uma sequência, tem um transponder dentro da chave, que ele equivale a um transponder dentro do cilindro da chave, né? E aí o cara... Eu não tava lá, eu mandei o carro pra casa dos meus pais no guincho. Meu pai falou que o cara foi lá e ele arrancou o cilindro do tambor da fechadura, tanto do porta-mala quanto lá dentro, pra ele poder fazer uma chave
aí nova. Aí fez o molde, né?
E o bagulho parece lá do código do transponder, né?
Não, esses caras têm um grande poder na mão, Felipe.
É, eles trabalham pro bem mesmo, né? Que se eles quisessem trabalhar pro mal, a gente tava fudido.
Os caras são, né, fazem tudo aí, rapaz, né? As cópias de chaves e tudo mais. São serviços essenciais, cara, porque você nunca quer usar. Você nunca, né, quer precisar deles. Mas quando você precisa, eles estão lá.
E graças a Deus, vários deles são 24 horas.
É, um chaveiro, 24 horas. Chaveiros.
Por isso que é caro pra caralho.
Bateria, 24 horas. Putz, quantas vezes
eu já caraca, tive... esse é bom demais, hein? Já tive a dois
bateria de carro de madrugada.
Os dois de madrugada. Manda aquela ligadinha, o cara chega na moto.
Eu, inclusive, na segunda de carnaval, eu tive um problema de bateria. Eu acordei de manhã e fui embora, meu carro tava na rua. Fui ligar o carro, não liga, porque eu... O meu carro estragou, eu peguei um carro antigo do meu pai lá, que ele tem lá, um carro que era da minha avó, quase na minha idade, um golzinho. Que ficou pro meu.
Tá gol com
meu
pai redondo? Lá.
É um gol quadrado. Gol
é quadrado?
Quadrado. É entre o quadrado e o redondo, na verdade, né?
Golzinho clássico? Olha!
Quer ver aqui, ó. 95, talvez. É exatamente. É esse carro aqui, ó. E é dessa cor, inclusive. Ele, na verdade, ele é mais vindo.
1.0?
Exatamente. Com duas portas, com esse. Para-choque de plástico, sabe? Não, nossa, não é da cor do carro.
Não é, não é o classicão, não, mas isso aí.
Não, não é o classicão. É o entre o classicão e o mais redondinho, né? Que veio depois, né? Mas aí eu deixei o farol dele ligado durante a noite inteira. Eu fui ligar de manhã.
Tá, bateria vai pro
cara. Caraca, o Felipe também, mano. Eu já fiz cada uma, mano.
Não, vocês não têm noção do quão caótico foi o meu carnaval.
Na época do Corsinha, era direto esse rolê de deixar a luz ligada.
Problema ali. De tudo quanto é tipo e alegria de tudo quanto é tipo eu tive no carnaval. Carnaval é isso, né, também, né?
Mas aí você fez o quê? Chamou pro amigo do seguro vir dar aquela...
Não, cara. Arrumei um cara lá, tinha uma padaria. Eu falei, mano, você por um acaso, você conseguiria me dar uma moral...
Quer fazer uma chupeta
ali pra mim, chupeta não? Fazer chupeta no pai aqui, não. Eu cheguei e falei, mano, deu pau no meu carro lá. Tem uma coisa que eu consigo fazer? O cara falou, velho, posso pegar a bateria do meu carro, botar lá e a gente dá um gás ali no... Eu não sei nem como é que funciona isso muito bem, mas aparentemente ele dá um gás na corrente do carro ali. Quando você bota a bateria arriada, ela carrega de novo.
É, existe uma mágica, né?
Teve uma vez que o cara tava indo pro carro aqui e nem ia sair, sei lá. Aí o malandro me aborda no condomínio com a seguinte pergunta. Sabe se aqui perto tem alguém que faz chupeta? Aí eu falei, calma aí, cara. Uma aí ele já começou a rir. Tipo assim, pelo contexto, dava pra eu saber, né? A gente tava no estacionamento do condomínio. Mas eu falei, calma aí, cara. Aí ele já começou a rir pra caralho, tá ligado?
Não paga nem um café, né?
É. E aí ele foi na portaria e os caras da portaria tinham o bagulho, mano. Pra poder ligar um carro no outro, a bateria e fazer a chupeta.
É, essa aí galera eu ajudei ele lá. Não, eu valorizo muito essa galera que é muito preparada. Que você fala assim, você tem a chave X, que não é nem a chave do carro dele. E ele, o cara tem um kit de chaves.
A portaria aqui tem coisa pra caralho, os caras é foda.
Os caras são muito, né, impreparados aí pra fazer.
Uma vez, o Evandro contou isso aí, mas uma vez aconteceu comigo isso numa viagem fora do país, cara. Eu tava com um carro alugado, e aí, do nada, tipo, eu tava estacionado, sei lá, num shopping, eu acho, nos Estados Unidos, aí alguém veio.
Dentro do shopping?
Do shopping, isso. E aí... Tipo, mó avulso e tal, perguntando se eu tinha, né, os cabos pra fazer a chupeta, né? Que lá chama de
jacarezinho.
É, o jump start, né? Que aí, pelo menos lá o nome não fica estranho, né? Porque lá da chupeta é um jump start, né? Um kickstart e tal. E aí, o cara chegou, perguntou, eu falei, cara, e o cara é alugado? Eu falei, não tenho a menor ideia se eu tenho isso aí, cara. Aí eu fui lá, olhei no porta-malas, coincidentemente tinha. Provavelmente porque como é carro de locador, às vezes o cara, ó, esses caras borrão aí... Vai deixar acabar a bateria, então vai precisar do cabo, né? Mas foi, tipo, uma situação muito inusitada, tá ligado? Num shopping...
Do nada, fazendo chupeta pro gringo.
Essas coisas é bom olhar, né? Você tem, por exemplo, eu não tinha a mínima ideia que eu não tinha chave reserva do meu carro.
É bom olhar, é bom saber onde tá também. Porque muita gente pega nem...
Exato, agora eu vou morrer numa grana ferrada, filho.
Eu nem saberia falar. Como é que você fala pro cara, assim, em inglês? Chega assim...
Não, mas é o cara que chegou pra mim, entendeu? Não fui eu.
Uma garrinha com as mãos.
Ele que precisava. Ele perguntou se eu tinha os carros pra fazer um jump start, né? Ele perguntou.
Jump start.
Você tem Little Alligators pra fazer chupeta?
Garrinha, jacaré.
Jacarezinhos.
Little Mouths? Pode ser? Little Boquinhas? Mouthzinhas?
Mouthzinhas.
Little Lips.
Vambora, eu sou Júlio de Filho.
Eu sou Felipe Mesquita.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Lady, go! Pula, 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 pula. Atira na cabeça.
Atira.
Atira.
Foi na...
Ah, já zerei esse game.
Mentira um pouco,
rapaz. Gol, animal.
Morreu.
Relaxa, a gente tem 99 vidas.
Vamos falar sobre a Lura, exatamente, momento a Lura, aqui no 99 vidas. Rapaz, Bruno, os 15% de desconto firmaram, hein? Ficaram firmes, agora é 15% mesmo. É pra pegar você que não assina ainda a Lura, cara, 15% de desconto. No nosso link. Ah, mas como é o link de você? De vez em quando aparece um cara perdido assim, né? Juras? Me manda aí o link da Lura. Mas se você acessar 99vidas.com.br, em todas as edições, tem a logo da Lura abaixo do nosso play de todos os podcasts. Você vai lá e clica. Pronto, já vai no nosso link. Moleza, suave demais. Cursos de tecnologia. Aliás, a maior escola de tecnologia online do Brasil é a Lura, Bruno.
Pois é, Juras. A Lura que tem mais de 1.400 cursos aí, lembrando...
Falou a Lula?
A Lura, a Lura.
A Lula, hein, companheiro? Tá ligado? A Lulis?
Mas você que é um companheiro que quer aprender muito, tem, lógico, um espaço pra você aqui na Lura. Lembrando que com uma única assinatura você tem acesso a todos os cursos. E aí, como o Juras bem falou, a Lura, sendo a maior escola de tecnologia online do Brasil, você tem cursos nas mais diversas áreas de formação de tecnologia, mas não só isso, lembrando que também nós temos cursos das partes de negócio, você que quer aprender mais sobre marketing digital, quer aprender sobre inovação e gestão, você que quer ser um melhor gestor para sua equipe de tecnologia, você tem os cursos aqui na Lura, metodologias ágeis, cursos de transformação, curso de liderança, curso de PMP, por exemplo, que é muito bacana. Então, para todas as áreas que envolvem tecnologia, a Lura tem sempre algo para você. Lembrando que isso é tanto para você que já é profissional da área, quanto para você que é iniciante e gostaria de ingressar no mercado, a Lura tem conteúdo para todos os públicos. Então, vai lá, alura.tv/99vidas, aproveita os 15% de desconto que o Juras já falou, faz tua assinatura e tem acesso a muito conhecimento.
Ô, Bruno, tu falou PMP? Pra quem não é da área, o que é o PMP?
PMP é a parte de você fazer gestão de projetos, né? Pra quem quer, por exemplo, liderar uma equipe de projetos, né? Toda empresa grande, sim, e a empresa até de médio porte também pequena tem projetos. A diferença é como você faz a gestão desses projetos. E aí você tem a figura do Project Manager, por exemplo.
Que é o PM.
Exatamente. E aí o PM tem que ter essa formação de PMP para conhecer processos, para conhecer estruturas de gerenciamento, como conhecer metodologias, né? Porque, de novo, tecnologia é uma área tão rica e tão diversa que você precisa estar bem estruturado para justamente liderar essas equipes, liderar esses projetos. Então a Lura tem também formação na parte de gerenciamento de projetos. Olha que legal.
Nesse aqui de inovação e gestão, eu tava vendo aqui, ó, tem 6 cursos de tráfego pago, tem 9 cursos de social media.
Social media.
4 cursos de meta ads, né, de anúncios aqui. 4 cursos de SEO. Caramba, tem coisa pra caramba aqui, hein? Google Ads tem 7 cursos. Caramba, hein? Tem muita coisa aí. Link na postagem aqui, alura.tv/99vidas. Vamos falar sobre o bônus, nosso podcast extra, exclusivo. Outro que de vez em quando chega alguém mandando DM pra mim lá no Instagram, sempre aparece. Ô Juras, como é que eu faço pra assinar o 99 Vidas? Rapaz, não é difícil. É que às vezes a gente tem o costume de fazer as outras pessoas de buscador, tá ligado? Porque é muito fácil, tipo, se você colocar... Vou colocar no Google, ó, 99 vidas, assinar. Ver o que que aparece. Coloquei assinare ainda, pra, né, meu italiano. Já tem, aparece aqui, assine o 99 vidas e escute o 99 vidas bônus. Isso aqui é mais perfeito do que a perfeição. Ô Felipe, 99vidas.com.br/assine. A pessoa acessando esse link, ele vai dar de cara com o quê?
Um tutorial, Jurandir.
Olha...
de como assinar o 99 Vidas, que é muito fácil, com ou sem tutorial, mas tá lá explicadinho. Você vai pro site lá da Hotmart, faz a sua assinatura, tem um botãozinho lá, assinar, você bota os seus dados, né, e você já está assinando 99 Vidas todo mês, e te dá aí acesso aos bônus, não só os bônus dali pra frente, mas o
bônus
catálogo.
São podcasts, viu? Podcasts bônus.
Exatamente, podcasts bônus que saem toda sexta-feira e você vai ter um catálogo inteiro de podcasts pra ouvir, não só os que você dali pra frente, né? Além de você ter também os acessos às nossas comunidades, seja no próprio Hotmart, seja no Telegram, pra gente trocar aquela ideia todos os dias lá no grupo, né?
Aí, 99vidas.com.br/assine. Podcasts extras exclusivos para os nossos assinantes. Faça parte da família 99 Vidas.